seu podcast semanal de games.
Está começando mais um round do podcast Download. Vamos aos nossos participantes. O Gaudi Patins, médico level 10. No meu próximo update vou adquirir as habilidades da cirurgia plástica para me disfarçar, do canhão de raio-x que provoca câncer e do metralhador diabólico. Consumirei todas as demais classes de merda e o jogo para o médico
foda. Caraca, velho.
É, o médico tá precisando de dar um up, né? Um tonizinho nele.
Eu acho.
Industrialização exacerbada. Classificação: médico high level, salvador de vítima em casos de combustão, envenenamento, explosões, fuzilamentos, defenestrações, machadadas, arpadas, marteladas, ataques de peixe podre e outros.
Nossa, cara. Plano de saúde com o Fred, cara, cobre tudo.
Cara, eu sou o médico mais foda do universo no Team Fortress, velho.
Caraca, Rick, você tá ferrado agora.
Não, velho, como assim, cara? Que...
Porra, velho.
4.
Tarzan Galáctico, level 32. E eu tomei um puta susto com a abertura do André, cara. Tava despreparado aqui.
Foi na ameaçadora.
Estamos hoje aqui, então, como você talvez tenha percebido ou não, pra falar de Team Fortress!
Eu parto da teoria de que eles sempre sabem um assunto pelo título, né, do cast.
Olha só, nós já falamos de Team Fortress 2, né, no nosso cast da Valve, mas...
É, nós demos uma pinceladinha, né?
É, bem por alto, né, cara? A gente falou por alto. E não numa época também que pouquíssimos de nós tínhamos jogado, né?
Ah, e pouca coisa existia de Team Fortress também, né? Porque ele mudou muito.
Muita coisa mudou desde lá, né, cara? Verdade. Então, assim, a gente vai falar da história desse jogo, como ele surgiu, vamos falar das classes, vamos falar de histórias nossas no TF. Logo após a leitura de e-mails e recados, a gente já volta. Mais e-mails e comentários aqui com o Fred.
Você me assustou.
E com o Fernando.
Olá.
Olá, Fernando e Fred. O Fred que, obviamente, não ouviu o podcast, porque, afinal de contas, ele não era sobre o Wind Waker nem Metroid Prime.
Os dois são
os dois jogos que eu joguei.
Exato. Lembrando que, por algum motivo bizarro e desconhecido, a enquete da GW foi para um segundo turno. A parada tá meio esquisita, tá até meio cômico já o lance dos bots, né, em ambos os lados. Como a gente não tem muito o que fazer a respeito disso, a gente só pede que não usem isso, né, não tem necessidade. Basta quem não votou votar. Se você votou na outra enquete, vote nessa de novo. E vamos ver o que que dá isso, se vai dar em alguma coisa, né?
Mas mesmo assim, eu achei que foi muito legal a mobilização de todo mundo, assim, pra voltar esse poder do voto, né, do download. Sim. Foi muito legal de vocês.
É verdade. Então vamos lá para os nossos e-mails de hoje, relativos ao cast número 87, né, nosso Must Play Shoot'em Ups, muito bem recebido, diga-se de passagem, né?
Sempre... Muito bem mesmo, eu não sou um grande fã de shoot'em ups, né, tanto que, né, eu passei longe desse cast para nem participar nem nada, mas, cara, eu fiquei muito surpreso de quantos fãs tem e de quantas pessoas sabem muito sobre shoot'em ups, né, a gente recebeu e-mails gigantes, cheio de listas das pessoas, de sugestões, vídeos e tudo mais, é muito legal mesmo.
Muito legal, pessoal, é um gênero antigo, né, um gênero não se modernizou tanto assim quanto a grande maioria dos gêneros que sobreviveram até essa era, né, mas que tem uma base de fãs muito fiel, né, e como a gente pôde ver com o público, né, os nossos ouvintes, alguns dos jogos que foram mais citados, assim, que a gente não comentou, né, que o pessoal sentiu mais falta, na lista, né, porque a gente chegou a comentar no cast, tem o Sonic Wings, né, o Aero Fight. Pessoal, muita gente falou que tinha que ter ficado na lista, a gente explicou por que não tá, né, velho? Outros jogos, como aquele Strike Gunner, né, STG, ou 1942, 1943 e tal. E claro, né, cara, é um top 10, não significa que são os únicos 10 bons jogos da história, né?
Ah, com certeza.
E outros jogos que foram citados, por exemplo, o Darius, a gente não colocou porque tem outros jogos, Raiden, sabe? Tem muitos jogos que a gente deixou de colocar em favor de outro jogo que seria melhor ou mais historicamente importante que
gente grava. Cara, vocês não têm a noção de como é difícil fazer esse cast. É, porque não. É um top 10. Imagina você escolher os 10 melhores jogos de qualquer gênero. Não, é muito jogo, é muito difícil.
E, cara, não tenha dúvida que todos esses jogos que vocês citaram estavam na nossa lista preliminar, sacou? Dos jogos que a gente precisa jogar pra saber quais a gente vai escolher, sabe?
Claro.
A gente jogou todos esses. Acho que em segundo lugar, junto com o Aero Fighters, com o Sonic Wings, tava aquele Thunder Force de Mega Drive. Cara, como teve gente que pediu esse jogo, né? A série 7 de Mega Drive, né? Acho que tem 4 jogos. Enfim, o primeiro meio que eu tenho aqui diz o seguinte: olá, queridos carregadores. Meu nome é Guilherme Costa, tenho 27 anos, moro no Rio e já gravei com vocês o especial da E3 2010 para o Nerd Drops. Guilherme Costa, acho que ele até participou com a gente do Gamer Dome uma vez, né? Do Dia de Gamer.
Aham, uhum, sim.
Pois é. Mas ele diz o seguinte: sobre o Cast 87, shooters, concordo e muito com a lista, até porque já tinha ouvido falar sobre vários desses jogos, e até mesmo joguei clássicos como Grades e R-Type. Na minha infância, lá no Atari 2600, lembro que no Defender você tinha que resgatar civis capturados pelas naves alienígenas quando estas eram abatidas. Um pouco mais tarde, tive contato com outro estado do cast, o R-Type, já no Master System. Acho que Union Squad, não lembro se era bem esse o nome, eu também não, poderia entrar na lista, pois chegava a rivalizar com Grades na preferência dos gamers, principalmente pela sua ampla gama de possibilidades em customização. Ele continua assim: outro jogo que eu gostava e se destaca demais nesse na lista, possivelmente por ser de outra categoria, também viveu seus dias de glórias no Master System. Afterburner. Claro que ele era um primitivo simulador de aviões, mas não tem como pensar em jogos de nave no Master System sem lembrar desse jogo, que foi até um dos carros-chefes da propaganda do console aqui no Brasil, além dele ter sido criado pelo Yu Suzuki. A gente falou bem do Afterburner, né, no caso do Yu Suzuki, uhum. E ele não entrou exatamente porque ele é mais um rail shooter, assim, não que ele seja on rails, mas ele tá mais pro gênero do Star Fox, do Rez,
bem mais.
Do Sin Punishment até, do que, né, de um Grades ou de um R-Type. Então, ele não passou nos nossos quesitos pra ser considerado um shooter map. Aí ele continua: outro é o Surfista Prateado pra Nintendinho, o Silver Surfer, que é um shooter tão agressivo que é capaz de deixar o cara que bateu todos os recordes em Karugá chorando de raiva. O Angry Video Game Nerd tentou jogar e uma das frases que melhor definiu o jogo foi: é como tentar fazer um puzzle de labirinto desses jornais enquanto alguém puxa o papel debaixo de você. É, esse vídeo é demais, né, cara? Quando ele fala que a imagem de fracasso do surfista fica gravada na sua tela, que é ele deitado no chão, assim, com a mão na cara.
É a imagem que você mais vê no jogo, né?
É, daí ele faz a mesma imagem, assim, no chão.
É foda, é que, tipo assim, ele ia jogando o jogo e ele mostrava como que, claramente, assim, tinha alguns elementos do cenário que você passava por eles normal, porque era cenário, sabe?
Sim.
Aí tinha outros que não, você morria nos outros, sabe? Não tinha como você saber o que era só, tipo, decoração do fundo e o que ia te fazer explodir, sabe?
É, por enquanto é só, continua com excelente trabalho. Ah, e se esse e-mail não for ao ar, vocês vão ver. Hã? Hã? Abraço e até a próxima. É isso aí, muito obrigado, Guilherme, pelo seu e-mail. Vamos lá, Fred, próximo e-mail.
Ok. Próximo e-mail é do Christian Junichi Suematsu, de 22 anos, bacharelando em ciência de computação Wannabe, São Carlos, São Paulo. Salve, Nowloaders. O Zoom, criador da série Torrou, não é nerd comedor de cheetos, mas sim um nerd bebedor de cerveja, segundo ele mesmo. Acho que a manguaça é um item indispensável para ajudá-lo a enxergar as visualizações do Windows Media Player para os seus jogos. O cara realmente criou um fenômeno gerador de grana através de merchandising nas mais diversas formas, algo nunca antes realizado por um jogo de shoot'em ups. Pelo menos nunca ouvi falar de outro shoot'em ups que causou tamanho fenômeno. A franquia Torrou gerou filhotes, jogos de outros gêneros. Isso é meio que um caso inverso do shooter de King of Fighters. Ao invés de ser um sinal de decadência da franquia, é um sinal de popularidade. Existem 2 jogos de futebol e 3 jogos de luta até o momento. E, para os tarados de plantão, Sentimental Shooting. Se Shonik é o cúmulo de hard gaysice do gênero, Sentimental Shooting é o cúmulo do pervertismo. É um bullet hell vertical onde o objetivo é não só sobreviver aos inimigos e bosses, mas destruir a roupa das garotas do jogo original, que são os backgrounds das fases, para despi-las e ganhar pontos extras.
Que alegria.
Esse que é jogo saudável, né?
Cara, pelo menos o Shonik, ele é bizarro, mas ele é bizarro pra cômico, sabe? Ele é um jogo voltado pro público gay, achar sexy e tudo mais. Não, ele é só bizarro.
Ele faz aquilo tirando com a cara mesmo, sabe?
Bem-vindo ao Japão, né, velho?
É
muito pra público japonês um jogo desse, velho. Você atirar pra sair a roupa dos meninos gigantes que são cenários.
Provavelmente menores de idade.
É isso. Falou na Ludas. Até o próximo round.
Isso aí, obrigado, Christian, pelo seu e-mail. E o último e-mail, Fernando?
Então, o último e-mail aqui que nós temos é do José Anchieta, né, de Fortaleza, Ceará. Aí ele diz que... Olá, galera do Download. Tenho abordado pelo último cast de vocês, foi muito bom. E venho também mostrar a vocês um outro jogo de navinha, vertical independente e grátis para PC, chamado Genetus. Ou Genetus. Nele você acompanha a evolução da sua nave de fase em fase, essa que corresponde ao grau evolutivo dos jogos de nave. Começando com Space Raiders, ganhando movimentos, tiros melhores, bombas, até chegar ao Bullet Hell. Tudo isso enquanto o jogo também evoluiu graficamente. Aí ele deixa aqui o endereço, né?
O link para o download é bem pequenininho, é muito, muito legal, cara.
Sim, muita gente falou, comentou sobre esse jogo mesmo, né? Que, cara, é muito bonito, divertido, sabe? Você acompanha a evolução de todo um gênero jogando ele, né?
Sim, e eu acho que eu cheguei na última fase, né? Que é o Bullet Hell mais agressivo lá e tal. Não passei, eu morri nela. Mas o... É maneiro, quer dizer, tem uma fase assim que é inspirada em Ikaruga, né? Que aparecem aquelas plaquinhas com um monte de texto em japonês, assim, tipo, um nome todo estiloso, assim, igual das fases de Ikaruga, né? Muito maneiro e grátis, né, velho? Então você não perca isso, por favor.
Ikaruga foi o último jogo de shoot'em ups que eu já pensei em comprar pra GameCube.
Você deveria ter comprado, pra ele é um ótimo jogo de shoot'em up.
Ah, eu acho que o último shoot'em up que eu joguei foi aquele Raptor, Call of the Shadows.
Pô, cara, o pessoal também falou desse.
Ele era tão divertido, tão legal, mas eu não sei se era porque eu tava com ele na minha memória, né, que vinha o demo no PC.
Vinha o demo, e tipo assim, cara, pra época dele ele tinha um gráfico inacreditável, cara.
Sim, muito bom.
É aquele lance do jogo de PC com 256 cores, né, enquanto o Nintendinho tava lá firme e forte com suas 16 e tudo mais. Mas é isso, os nossos e-mails dessa semana são esses. É interessante notar que esse podcast já estava gravado antes do evento que ocorreu semana passada no Team Fortress,
é,
né?
É verdade.
Mostrando mais uma vez o nosso nível de precognição desse tipo de coisa. Uhum. Como é que foi o evento, Fred?
Pois é, cara. É o evento do Halloween, né? É, não é a primeira vez que eles fazem isso. Ano passado eles fizeram o Halloween também no Team Fortress, e aí eles criaram uma fase especial com fantasmas. Tipo assim, se você encostasse no fantasma, você ficava com fear, sabe? O seu personagem não atirava e tal. O health pack, né, de vida, ele virava uma cesta de doce, sabe? Eles customizaram tudo, assim. E aí esse ano eles resolveram ir muito mais além. Eles não só criaram duas fases novas pro Halloween, como eles criaram também um dos personagens mais legais de Fortress, que é o Cavaleiro Sem Cavalo Sem Cabeça. O Horseless Headless Horseman, sabe? E é um cara gigante com um machado gigante que dá one hit kill, e tipo, aleatoriamente ele aparece no meio da fase e começa a matar todo mundo, né? Uhum. E aí você tem que matar ele, né? Os dois times tem que matar ele e tal, e aí vocês ganham achievements, você libera itens novos.
Caraca,
sabe?
Que maneiro, velho. Aí,
você, é muito divertido que ele tem umas certas de jogabilidade diferentes, que, por exemplo, às vezes ele aparece e dá um aviso na tela. Você é o alvo dele, então ele vai correr atrás de você, sabe, até o infinito.
Ele corre muito, cara.
Não, ele corre demais. E aí ele fala, não, pra você passar o alvo pra outra pessoa, você tem que fazer um ataque de melee e outro inimigo, né? Que aí você, no caso, passaria o alvo pra ele. Aí você bate na pessoa de um ataque melee sem matar ela, e aí você passa o alvo pra ela. Aí o cara começa a perseguir ela.
Tipo, pique-pega, assim, né? Você passa a parada pra pessoa.
E, cara, é muito engraçado que tá legal demais, sabe?
E aí você pode ganhar. É tão legal porque, sabe, a entidade do cavaleiro sem cavalo e sem cabeça, ela aflora nas pessoas, um teamwork incrível, que aí todo mundo quer matar ele, sabe? Todo mundo se ajuda pra matar ele. Na verdade, todo mundo só quer o time, mas enfim. Aí todo mundo mata ele e depois dispersa aquele time um pra cada lado. Todo mundo
sai dando porrada, né? De novo.
E aí tem vários outros prêmios também, às vezes caem brindes, aleatoriamente na fase, quem pegar primeiro, sabe, ganhou ele e tal, sabe? Tem várias coisinhas assim, muito legais, cara. Vale a pena demais jogar. Esse evento vai até o dia 8 de novembro.
E pra variar, né, cara, como já é padrão, mas talvez você não jogue TF, você não saiba, todos os updates grátis.
Grátis.
Lindo isso, né, cara?
Estamos de volta! Olá, Fernando.
Olá. e isso já simboliza a minha classe preferida do TF.
Com certeza. Todo mundo sabe que é o Scout, né?
É. Exatamente.
E você, Fred? Qual a sua classe favorita do TF?
Cara, eu queria que fosse o Scout, mas não é o Scout.
Todo mundo começa jogando com o Scout, né? Pô, o cara ágil, o cara legal.
Não, cara, eu devia ser hilário, tipo, se você ser meu adversário quando, quando eu comecei a jogar, porque, tipo assim, eu caía no meio de, tipo, 5 inimigos gritando, dando tiro pra todo lado, tipo, eu saía vazadão, fugia e, tipo, ninguém morreu, sabe? Ninguém nem mexeu, cara. A galera, tipo, assim, nem tomou
dano. Você também saía, né?
Você nem acertou, né? Aí o Fred tá lá no cantinho, yes!
Quando eu baixei o TF pela primeira vez, eu entrei num servidor vazio, né? Porque, pô, vou ver de qual é que é aqui antes de cair no servidor. E aí, eu, pô, testei algumas classes, né? Achei o Heavy absurdamente lento, que porra é essa? Como assim alguém joga com essa porra? É. Joguei com o Scout, caralho, velho, que rápido, né? Porra, pô, no duplo, na maneira, né, velho?
É esse melhor pra de todos,
né? Acho que eu nunca matei ninguém com o Scout na minha vida, cara.
Cara, o Scout, você tem esperança nele até o primeiro Rocket não se afasta.
Rocket é foda, cara.
Aí você pensa duas vezes antes de usar ele.
Não, e o pior é que as pessoas são induzidas a pensar que o Scout é um ninja que vai fazer um combate frontal, sabe? É o Naruto, eles acham. Tipo, todo mundo tem essa impressão, sabe? Eu vou cair, tipo, de frente com os caras e tal. E aí, tipo assim, ninguém usa o Scout direito, sabe? Como ele deveria ser usado, né? Você só entende isso muito tempo depois.
A classe favorita, obviamente, é o Spy, que eu acho que é a classe mais interessante, assim, usual.
É a classe favorita do Gabe Newell também, Rick. Toma essa.
Toma essa, cara. Olha só. Mentes geniais pensam iguais. Aí... Sinto muito, mas eu nunca gostei de jogar de Scout. Eu nunca achei que ele era uma classe boa. Primeira vez que eu joguei, eu comecei a jogar com médico. Foi a primeira classe que eu joguei sério mesmo. Até hoje eu acho Scout a pior classe de todas.
O médico foi a classe que eu mais demorei pra começar a jogar, porque como assim, né, velho? É um médico, deve ser mega boring, assim, sabe? Só que eu comecei a gostar de jogar de médico, e mais do que isso, era sempre a classe que se eu tivesse ruim com todas as outras, com médico eu estaria bom, sabe? Eu nunca tava ruim de médico, ao contrário. Mas,
sabe o que que é? Eu também, tipo, a classe que eu sempre joguei melhor foi de médico. Isso não quer dizer que eu jogasse muito bem de médico, é que eu jogava muito ruim com todas as outras, sabe? Então, assim, não tem muito como se jogar mal de médico, a menos que você, sei lá, invadir, sacou?
Olha, é difícil você ser mal de médico, mas tem pessoas que são muito boas de médico, sabe? Você tem essa diferença.
A coisa é que ser bom de médico não é você pegar um cara e ficar curando ele o tempo todo, sabe?
É,
você
exatamente, não é isso, velho.
Que precisa.
É o cara ter a moral de não deixar o time morrer. O cara salva o time inteiro, ninguém morre e a galera vai pra frente, sabe? E isso é o bom médico, sabe?
E não dá Uber no sniper, né? Isso é
importante. E, cara, por favor, não curem um Spy disfarçado, sabe?
Eu que jogo muito de Spy, cara. Sem zoa, é a melhor coisa do mundo você ser curado pelo médico inimigo, sabe?
É
e
bom.
Ele te dá Uber. Cara, você se sente o James Bond, velho.
Eu fiz isso uma vez na minha vida. Eu dei Uber pro Spy, cara. Foi tão vergonhoso isso. Ele tava de heavy. Eu cheguei assim, vamos lá. Soltei Uber nele e tal. Ele ficou parado, sabe?
Uma coisa deve ser dita sobre o Fred jogando TF, que o Fred sempre é o cara do time, né, cara? Ele vai lá, ele sua pelo time.
Pô, cara, tem que motivar, velho. Não, então os caras que é foda, sabe? Se você não empurrar, o cara não vai, tá ligado?
Mas, ó, então, pra muita gente, o Team Fortress começou em 2007, né, com a Orange Box lá, que lançou o TF2. Pra um número menor de gente, talvez, começou em 99 com o Team Fortress Classic. E pra um número menor ainda de pessoas, começou onde realmente começou, que foi em 1996. Então, se a gente estiver seguindo cronologicamente a ordem dos jogos da Valve, esse é o primeiro podcast certo, tá? O Team Fortress mesmo foi lançado em 96, né? Os três estudantes australianos lá, o John Cook, o Robbie Walker e o Ian Cogley. Como aquela velha história, né? Os três estudantes lá de programação, só que a grande diferença nesse caso é que eles eram australianos, se conheceram na universidade.
Cara, isso explica muita coisa, sabia?
Eu entendi tudo agora.
Tem muita referência à Austrália no Team Fortress.
O personagem mais fodão das comics é um australiano que tem o cabelo do peito em forma da Oceania, assim, sabe?
Nossa. E pra quem não sabe também, né, o Team Fortress era um mod de Quake, né?
Quake, exato. Os três Quake eram 2, muito fãs de Quake.
Ah, velho, eu vi screenshot, velho. Você joga com o Pepper Toy, tá ligado? Aquele tijão, velho, é assustador.
Mas, cara, eu acho muito criativo pra época.
Ah, não, com certeza.
Pra eles, com a divisão de classes que eles tinham.
Não, foi o primeiro FPS com divisão de classes, porque era isso que eles queriam, né? Os bem fãs de Quake jogavam pra caramba. Mas aí eles pensaram, pensar, pô, se existisse um mod de Quake que fosse um pouquinho menos de cerebrado, né? Que tivesse um pouquinho mais estratégia, cooperação, assim, entre as pessoas e tal.
Ah, e é legal ver que Counter-Strike, que já é mod de Half-Life 1, cara, ele é muito menos complexo do que o Team Fortress.
Quando o Team Fortress Classic saiu, ele era o segundo FPS online mais jogado, perdendo pra CS. E não dá pra entender como perder pro
CS.
Mas,
cara, sabe o que é? O CS tem uma inspiração absurda do Team Fortress, porque o CS nada mais é do que um jogo que você monta a sua classe no início, né?
É.
Um time balanceado, tipo, em teoria, teria que ter várias classes, né? Que o cara lá escolheu a arma dele, um sniper.
Nossa, mas bem em teoria. Se o cara sabe jogar ou LAW, ou ele tá com rifle Colt ou AK-47, sabe? Não tem outra variação, entendeu?
Mas, ó, então o Team Fortress 96, na sua versão 1.0, né? Ele lançou com 5 classes, né? O Scout, o Sniper, o Soldier, o Médico e o Demolitions Man, né? Que depois ia ser abreviado.
Foi as classes mais básicas, assim,
sim,
né?
Sim, mas assim, essa versão 1.0 não tinha nem mapas, né? Você jogava nos próprios mapas do Quake. E só na versão 1.1 dele que entrou o Heavy e o mapa tinha o Forte. Olha só, o mapa
tinha o Forte. E até hoje está aí firme e forte.
É verdade.
E eu sou a única pessoa do mundo que gosta.
É o Fred Odeia. Mas é porque ele é bem simples, né, cara? Todos os outros mapas foram meio que construídos baseado nele, né? Ele é a ideia básica, assim, do mapa de Terra.
Na verdade, a gente vai entrar em mais detalhes quando a gente explicar esse tipo de fase, mas atualmente eu não gosto de nenhuma fase que é de pegar a inteligência, como é o caso de Team Forte. Uhum. Porque, sabe, se os dois times sabem jogar, invariavelmente o jogo trava. E é pai aí.
Cara, eu odeio jogo truncado, cara.
Nossa, é ruim demais.
Mas o Pai e o Spy e o Engineer foram as três últimas selecionadas, completando as 9 classes aí.
Spy e Engineer, que mente brilhante pra eles pensarem nessas classes.
Demais,
o pensar em uma classe que o cara se disfarça dos outros inimigos, que ele pode fingir que morreu.
Hoje em dia, no TF2, né, quem joga tá muito bem acostumado com isso, você atravessa todos os seus aliados, né, quando você tá andando, pra, tipo, o time não agarrar. Só que os inimigos não, e você não atravessa o Spy. Então, se você, tipo assim, colidir com um aliado seu, é Spy, sabe? Ninguém tem dúvida disso. Antigamente, não era assim que funcionava. O Spy, ele podia atravessar qualquer pessoa, sabe? Qualquer inimigo, aliado, exceto pelo Scout.
Esse foi um suspiro sonhado.
Que do outro lado, que era muito mais difícil jogar de Spy lá, porque o backstab, que é a facada que você dá nas costas do seu inimigo, né? Que é um golpe fatal. Lá você não dá nas costas do inimigo, não. Lá você dá num ponto exato das costas do inimigo, sabe? Então tem que ter mais cuidado, sabe? Por esse lado é mais difícil.
Hoje em dia o ponto é tão não simples que às vezes até front stab sai, né, cara?
Outra coisa que eu acho genial do Spy também, é que pra mim, assim, ele fecha o ciclo, sabe, de equilíbrio dos personagens, porque você vai tendo, assim, os mais fracos que vão perdendo pros mais fortes. Scout é vulnerável ao Demon Man, que é vulnerável ao Heavy e tal, até chegar no Spy, que é o mais fraco de todos, mas que consegue matar o mais forte de todos com muita facilidade, sabe, que é o Heavy. E isso é demais, cara,
é,
sabe?
É genial mesmo.
É muito legal como que, assim, o jogo é bem equilibrado, sabe? Se você souber jogar com uma classe, você sabe tirar muito proveito dela, sabe? Independente dela ser muito forte e lenta, sabe? Isso é legal demais.
Isso falando do TF2, né? Eu acho que o primeiro TF, esse do Quake, ainda nenhum de nós jogou, né, cara?
Não, cara. Não.
Mas ele foi, assim, no auge dele, 40% de todos os jogadores de Quake jogavam o TF, né? Dentro de um mar de milhões de mods, né? E o próprio Quake, né? Então, assim, é um número assustador.
É, fatia muito grande.
O TF, além de ter introduzido esse conceito de classes, né? E ter evoluído pra caramba o conceito desse jogo, de time contra time, né? Vejam só, Team Fortress foi o primeiro FPS a usar o conceito de headshot, cara.
Caraca!
Sério?
Sério, de que, tipo, o tiro na cabeça matava e era contado como uma morte diferente, especial e tal.
Cara, ninguém tinha pensado que na cabeça dói mais, não, sei lá.
Enfim, e assim, como sempre, né, cara, a gente vê isso muito hoje, mas já começou a partir daí. A Valve, que ainda nem tinha lançado seu primeiro jogo ainda, que seria o Half-Life 1, contratou esses três caras, o John Cook, o Robin Walker, o Ian Coughlan, pra desenvolver a sequência de Team Fortress, né? O Team Fortress 2.
Caraca, velho, Valve.
Olha a visão,
eu acho,
né?
Eu tenho pra mim que Gabe Newell, ele voltou no tempo em algum momento, sabe?
Pode crer.
Ele sabia das paradas, porque como é que pode, cara? O cara apostar num negócio desse, assim, na sequência?
É, não, e a ideia é que o Team Fortress 2 seria um mod de Half-Life 1, né? E se chamaria, né? Olha o nome fantástico, Fortress 2, Brotherhood of Arms. É. Como sabemos, hoje isso não se concretizou.
Que bom, né?
Quando eles estavam desenvolvendo as ferramentas de mod do Half-Life 1, a Valve decidiu que, tipo, a melhor maneira de testar essas ferramentas seriam eles desenvolverem um mod próprio. Então, ao invés de criar o Team Fortress 2, que levaria bastante tempo, bastante trabalho, eles fizeram um remake do Team Fortress do Quake em apenas 3 meses, que foi o Team Fortress Classic, né? Que até hoje é jogado, você encontra ele no Steam e tudo mais. Tem muita gente que até prefere ele do que o Team Fortress 2, que eu acho uma maluquice foda.
Maluquice foda mesmo. É, eu cheguei a jogar um pouco dele. É bem aquela coisa, ele tá muito mais pro que era o Team Fortress 1, né? Essa parte mais realista, né? Até cheguei na Team Fortress, né? Vi como é que é a versão de Team Fortress dele. Ele, cara, é igualzinho, igualzinho. E, cara, você se sente jogando Half-Life.
É que nem CS também, né?
É praticamente um CS, sabe? CS, mas com classes.
Uhum. Você sentiu o problema das granadas?
É, esse lance é que, tipo, toda classe, além das armas da classe, né? Ela tinha uma... tinha granadas, né? Isso desbalanceava foda o jogo, né, cara? Tipo, o cara, sei lá, ele ia morrer e já ia morrer de qualquer forma, sabe? Jogava 1 milhão de granadas pro telado. É. Ou então fazia que nem a parada do Demon Man, né? Que, tipo, jogava o granada pra ver se tinha alguém e matar por acaso, assim.
Uhum.
É, só que, tipo, o Demon Man é uma classe, né? Isso todo mundo podia fazer, então era um
E não só isso. Muitos jogadores estavam sendo alienados com o fato de que eles nasciam e morriam, porque assim, o pessoal já sacava o ponto de respawn e já deixava a granada lá, tá ligado?
Mas é muito legal você ver que muita coisa que tem no Team Fortress 2 já tinha no Team Fortress Classic.
Sim.
Team Fortress 1. É até engraçado você ver. Tem os disfarces dos pais, tem até a stick bomb do Demon Man, um pouquinho diferente. O médico já não tinha uma arma de Darryl como ele tem. Ele tinha um packzinho de médico mesmo que você cura a própria.
Era o primeiro socorros, né?
E a diferença é que o médico ele era um pouco mais agressivo, né? Ele tinha um veneno pra atacar também.
Na verdade, todas as classes eram mais agressivas, sabe? O Spy, ele tinha um mini metralhadorzinho, assim. Quase todas as classes tinha também. O Pyro tinha um rocket launcher bizarro.
Nossa. Caraca. Que o Soldier tinha o quê? Um lança-chão?
Não, o Soldier tinha o rocket launcher. O do Spy era mais fraquinho, mas também era um rocket launcher. Tem uns conceitos que evoluíram, mas tem muita coisa que pegaram dali mesmo, sabe? É muito legal ver isso.
Aí, o design das classes é realmente, tipo assim, apesar dele ser um pouco menos realístico do que um CS da vida, né? Ele ainda é bastante aquela parada militar, né? Roupas com camuflagem, capacete.
Tirando a do engenheiro é exatamente como
tinha. É igual, é o engenheiro é igualzinho.
Muito legal.
Mas o, por exemplo, o Spy, ele parece muito com um Sam Fisher da vida, assim, sabe? Aquela roupa bem militar, assim. Devia ser um inferno pra identificar as classes, né? No meio do caos, assim, porque são todas parecidas, né?
Parecidas demais. O Demon Man já tinha o tapa olho ali.
Oh, isso é meio irônico, né, velho? Porque, tipo assim, com os dois olhos que você tem a capacidade de triangulação visual e enxergar a perspectiva. Com um olho só você não enxerga, o que ele mais precisa é disso, né?
Não, velho? Mas é que é meio engraçado que o Demon Man é exatamente o cara maluco que atira pra todos os lados e espera acertar alguém. Né? Pouquíssimo tempo depois, já foi anunciado uma sequência, né, desse jogo, do Team Fortress Classic, que era o jogo que eles pretendiam fazer desde o começo, né, só que por muitos anos não se ouviu mais falar, né, dessa sequência.
Vários anos.
De vez em quando, você tinha uma notícia, né, assim, pô, foi adiado porque nós vamos passar o jogo pra engine source, né. E nessa época até lançaram alguns screenshots, né, Fernando? Tipo, o primeiro design do TF2 era mega realístico, né?
Bem Battlefield, uma parada militar, como estava sendo bem puxado já no Team Fortress Classic.
Pois é.
O que é uma coisa muito estranha de se pensar, porque, assim, é um jogo que absolutamente não tem história nenhuma, não tem como você levar a sério uma gangue de pessoas se matando, e você tenta fazer uma parada séria, sabe? Ainda assim, entendeu? É uma coisa estranha, sabe?
O que a gente tinha com o Team Fortress Classic pode não ter uma história atrás, só que ele se levava meio a sério, sabe?
Pensa que assim, tipo, o Team Fortress 1 foi desenvolvido por 3 estudantes. Então, beleza, você não questiona. O Team Fortress Classic foi desenvolvido em 3 meses, sabe? Então, assim, eles só pegaram aquele Team Fortress e fizeram um remake mesmo. Então, assim, eles não tiveram tempo pra repensar.
E planejar o jogo, né?
Então, assim, quando você vê o Doug Lombardi, né, que é um outro figurão da Valve, quando o Team Fortress 2 foi anunciado com o design final mesmo, em 2007, né, caralho, quase 10 anos depois do anúncio.
É quase do Knuckles Forever.
Por muito tempo ele era colocado junto, assim, em listas junto ao lado de Knuckles Forever, como aquele jogo que nunca vai sair, né? E o que o Doug Lombardi disse foi exatamente isso, que, tipo assim, eles desenvolveram quase 3 jogos completos, assim, na tentativa de achar um que realmente satisfizesse eles. Já tinha esse design que a gente vê aí nessas screenshots aí, quem não viu o TF2 com o visual realístico, clica aí que é bizarro, é um choque, assim, você vê.
Eu fico imaginando, esse cara aí seria o quê, cara? Heavy?
Sei lá, cara.
Pô, pode ser qualquer um, velho.
É, o que eles fizeram foi que, tipo assim, tava esse jogo aí jogável, pronto, assim. Quando eles fizeram os primeiros beta testes mesmo, eles viram que o gameplay do jogo e o design do jogo, eles estavam guerreando, sabe? Eles estavam batendo de frente foda um com o outro, porque era um jogo visualmente realista, mas o jogo em si era uma maluquice foda, né? Você tinha um cara lá que ficava invisível, um cara que atirava bazuca no chão e voava, o outro que atirava um raio mágico de cura.
E pior ainda, quando você coloca todo mundo junto, é mais maluquice ainda, velho. É uma loucura, sabe?
Pior ainda, o fato de que estavam todo mundo uniformizado, com capacete, aqueles óculos, armas mega realísticas e tal, que ficava impossível você identificar de qual classe era cada pessoa.
Sabe, acabava que cada classe ela não tinha essa identidade, né? Exato. Ela é só mais uma com uma arma diferente.
Você, por exemplo, você tá de spy. Se você bate de cara com um pyro, cara, você foge, você não, não vai de frente, entendeu? Agora, imagina se você demora 3 segundos pra identificar que o cara é um pyro.
Demorava, às vezes, até pra identificar que o cara era de outro time, né, cara? Porque era tudo mais ou menos a mesma coisa ali. No fim das contas, o jogo não se diferenciava nem dos próprios jogos da Valve, nem dos milhões de FPS que tinha no mercado.
É, aí, provavelmente, é essa hora que eles pensaram, não sabemos o que fazer, então vamos pegar a pessoa mais maluca que nós temos aqui e colocar como diretor-chefe de Team Fortress 2 e ele tá até hoje, sabe?
Aí, cara, surge pra mim o melhor design de jogo contemporâneo que eu conheço, assim, porque pode até existir designs mais bonitos, designs mais bem trabalhados, o que eu também acho difícil, porque eu acho foda pra caralho.
É muito bem todos trabalhado. Aspectos.
Mas, assim, cara, na parte funcional, cara, que é tipo, é a total antítese do que a gente falou no Cast Kingdom Hearts, sabe?
Ah, o funcional aí de novo.
Tudo lá é pensado não só como uma coisa bonita, mas uma coisa que funciona na jogabilidade do jogo. Impressionante.
Sim. E não só isso, cara. O design das armas, dos personagens, eu acho que, além de tudo ter o seu propósito, contrário do Kingdom Hearts, como personagem, você vê, vou criar um personagem. O que, que você quer? Você quer que seu personagem ele seja reconhecível.
Porra.
Fácil. Todos eles têm, assim, você bate o olho, você pode não conhecer nada do jogo, mas só de olhar pra característica do personagem, você já tem uma noção do que ele faz dentro do jogo.
O design dessas classes é tão foda que, assim, se você é um pouquinho que seja familiarizado com o TF2, você pode ver só a silhueta de qualquer classe, cara, que você identifica, cara, em um segundo.
Na hora, velho.
Tem erro.
É impressionante.
Não, e eu acho que é tudo uma combinação de fatores, né? Tanto design da arma, design dos personagens e até personalidade de cada personagem.
Não é que nem CS que muda o skin e todos andam do mesmo jeito. Cada um tem um tipo de animação.
Quando eles estão atirando, né? A expressão facial muda e de acordo com o que ele tá fazendo. Cara, o Heavy...
É demais, cara.
Quando ele atirar e começa a matar muita gente, ele começa a ficar rindo. De um jeito psicopata, sabe? Que ele tá se divertindo horrores ali.
É foda.
Fico com medo, cara.
E é engraçado que ele é muito burro, velho. Você vê isso na cara dele.
Como tipo assim, ele é um psicopata, sabe? Mas ele é tão burro que ele é muito simpático. Ele é muito legal, assim.
No videozinho de apresentação do Heavy, né? Pra apresentar ele pro público. Ele falando lá que a minha arma, ela tem não sei quantas balas, atira tantas balas por segundo. E aí ele vai falando lento que você vê que ele tá pensando na conta, sabe?
Esses vídeos aí, os primeiros, né? Agora os Meet the Team, né? Estão bem mais complexos, né? Bem mais elaborados. Mas esses primeiros aí, especialmente o do Heavy, que foi o primeiro, né? Ele é literalmente, assim, sem tirar nem pôr, o teste que o dublador fez pra pegar o papel, assim. Eles colocaram inteiro, assim.
Caraca, genial.
Mas aí o que eles decidiram foi que, assim, a arte do jogo, ela tinha que ser tão exagerada quanto a jogabilidade, né? Tudo tinha que ser tão exagerado quanto a jogabilidade. E o que eles colocaram como prioridade, assim, é que 3 informações tinham que ser passadas, assim, imediatamente nesse design, em ordem de importância, eram as seguintes: de que time é o personagem, aí segundo, de que classe ele é, e terceiro, que arma que ele tá usando. Você olha pro cara, a primeira coisa que você vê é a cor do uniforme dele, se é vermelho ou azul. Em seguida, porra, a porra de silhueta dele que você não consegue...
Não tem como você confundir, né?
Ter dúvida, né? E em terceiro, cara, você olha pro peito dele, ele tá segurando a arma lá com um contraste gigantesco com a roupa. roupa uhum. dele, você também olha, você já identifica, né? Não, se você
até, conhecer as armas. Assim, hoje em dia, né, tem 1 milhão de armas diferentes pra você poder uhum. escolher pro seu personagem de variação. Se você conhece a arma, você vê ela, você sabe que é aquela arma específica, sabe? Uhum. Ah, o heavy tá com a Natasha.
As armas...
e tal, sabe? Você sabe qual arma que é.
E aí você consegue também adequar a sua estratégia pra, pro tipo de arma que ele tá usando.
E assim, se você por acaso nunca viu, né, uma screenshot que seja de TF2, né, mas já viu Os Incríveis, você sabe mais ou menos como é, que é bem estilo Os Incríveis.
Claro, né? Parecido, bem mesmo.
Mas é porque, na verdade, os dois sugaram da mesma fonte, né, que uhum. é o ilustrador do início do século XX, né, que fazia aquelas ilustrações de revistas, de propaganda,
Eu
né?
já ouvi dizer que são 3 ilustradores, mas assim, é tudo aquele mesmo estilo. É. Ilustração de pessoas saudáveis dos anos 50, sabe?
Exato.
Beba Coca-Cola e tem um menino uhum. felizão lá, desenhado assim, sabe? É aquele estilo lá.
Um especial que é o J.C. Leindecker, você vê assim a arte dele, cara, você não tem dúvida mesmo, tipo, é muito...
E não só o traço, a tipografia também, né, a escolha da fonte.
E mais ainda, sabe, o jeito que ele destaca o personagem do cenário, uhum. porque assim, o personagem nunca tem contornos fortes, em nenhum dos dois, nem no TF, nem no estilo desse cara, mas ele tem um brilho interno, assim, tipo, nas bordas, que tipo, não é uma parada exagerada, é uma parada sutil, né, que puxa ele pra frente, sabe, do cenário. Então é uma imagem que eu acho que é muito os posters de TF que eles fizeram, né.
Sim, nossa, sim. É demais, velho, é demais. E é legal também esse estilo que abriu espaço por uma das outras coisas muito legais também, quando você passa a conhecer mais o Team Fortress, que é o humor negro que existe.
Pô, pode crer.
Dos personagens lá, né, velho, que é muito divertido.
Mas que é um humor negro que passa meio que assim, não tão negro, digamos assim, porque o jogo ele é muito bonito, é muito sim. cartunesco.
Isso
então...
isso anestesia, né? Você não fica horrorizado, mas é Happy Tree Friends.
É aquele jogo mais feliz que tem. É, exatamente.
É uma história interessante sobre isso, né, cara? Tipo assim, no TF, eles precisavam que o Spy se disfarçasse de outras classes, mas que o seu próprio time, tipo, identificasse que aquele é um Spy, uhum. mas ao mesmo tempo identificasse que ele tá disfarçado de uma classe, e qual classe seria essa,
qual
né?
Qual classe que é?
Eles uhum. tentaram colocar, pô, em cima dele um nome da classe, colocaram um íconezinho flutuando em cima da cabeça dele, e assim, no fim das contas, cara, eles foram pra essa solução idiota, mas que, tipo, tem a ver com o
é a melhor
humor,
solução, sabe?
É a mais engraçada.
Complementa o humor, e porra, cara, você olha pra aquilo, você identifica na hora que são as máscaras de papel que ele usa na melhor cara, e aí você fica pensando, sabe, que ele realmente tá usando aquela máscara e enganando os outros caras.
É enganando, é ridículo. É muito engraçado você ver, tipo assim, quando você vai jogar com o Rick, assim, você vê o médico curando o Rick de Spy, sabe? Deixa eu ver, sabe? Você vê ele vindo do horizonte com aquela mascaranzinha, sabe? O médico atrás dele é foda demais, velho.
É legal você reparar como as proporções de cada classe, como a animação de cada um é absolutamente única, né?
Falando de caracterização também, vale a pena falar também da nacionalidade de cada personagem, né? Da forma como isso interfere na personalidade dele. Porque você vê que, assim, cada personagem lá tem uma nacionalidade específica. E você pode tentar descobrir ela dentro do jogo mesmo, sem você precisar ler alguma coisa. Você vê, por exemplo, o engenheiro é um texano, sabe? E você vê que no taunt dele ele tira uma viola pra tocar. Ele tem sotaque texano, sabe?
Exato. Ele vai falar. Ele é caipirão, né? Tranquilão.
Mas
assim,
mesmo ele sendo caipira, ele é inteligente pra cacete.
Sim, sabe? Aquela ironia, né? Que ele é caipira, burro e tal. Só que, tipo, ele constrói as armas mó do mal, sabe? Ele é mó agressivo e tal, sabe? O médico, ele é alemão.
Sim.
E, cara, isso...
Alemão nazista, cara.
Cara, é alemão. Não, e mais que alemão nazista ainda, velho. Isso, eles foram corajosos de fazer isso. Passa raspando numa referência daquele doutor alemão que ficou famoso pra caramba no período nazista, que faz experiência com judeus, sabe? Eles nunca deram nenhuma pista que tiraram a referência dele, não. Mas você vê que tem semelhança, sabe?
Claro.
O jeito dele na foto, o óculosinho pequeno dele e tal, sabe?
O jaleco, a postura, as luvas de borracha. Você vê, cara, a postura dele é como se ele tivesse sentido, como se ele fosse um soldado nazista.
Sim, pode, né?
A faixinha no braço.
Ah, é? A faixa no braço.
Pô, pode crer, cara. Muito cara de pau, né?
Muito.
O
jogo é dividido em dois times que se enfrentam mortalmente e cada fase tem um objetivo. Tem vários estilos de objetivo pra se cumprir. É um jogo em que o time tem que vencer, sabe? Sim. Porque assim, não importa se você matar muito ou se você matar pouco. A única coisa que conta mesmo é o seu time vencer ou o seu time perder, né? Então daí
vem... O que vale no jogo mesmo é o seu objetivo foi cumprido. Sim. O objetivo é de capturar o bom, capturar a inteligência, né? Que é o The Flag deles. Esse que é o que conta.
E assim, tem até modos de arena, né? Que é tipo, sem objetivo. Sim, assim, mas eles são idiotas, né?
Realmente. Os mais legais são quando tem objetivo mesmo. Ah. Tipo como Capture the Point, né? Que é aquela coisa de você fica num lugar por um determinado período de tempo e aí aquele lugar fica domínio do seu time. E aí você tem que avançar pro próximo. Tem outro que é um time move o carro de um ponto A no início da fase até um ponto B no final da fase.
Ah, esse aqui
né? E o outro time tenta barrar o movimento do carro, sabe? Ah. Matando os caras e tal. E aí que entra a necessidade
da Capture the Flag também.
Capture the Flag que é o da inteligência, né? Um invade a base do outro.
Invade a base do outro cara, aí você pega uma mala que tá lá cheia de papel voando.
Eu me sinto uma pessoa muito derrotada porque, independente do jogo, eu nunca completei um Capture the Flag, eu nunca entreguei a bandeira ou a mala ou qualquer coisa que
que fracassado.
E eu acho essas fases de inteligência muito divertidas. Só que o problema é que nem eu falei, velho, é que, tipo assim, invariavelmente chega um momento da fase em que um dos times tá perdendo muito, fica puto e vai e pega, tipo, cinco engenheiros. E não tem como você invadir mais. Acabou, sabe?
Ah, tem esse problema, sim, na Turbine e na Kill Forte. Agora, já nas outras, eu acho que não sabe tanto desse problema, não. Nas outras, se um time mesmo apelar, se o outro ele conseguir uma estratégia legal com os dois médicos, ele consegue pegar tranquilo.
É, mas aí que tá. É muito mais fácil um time apelar e cinco caras escolherem engenheiro espontaneamente, sim, do que o outro time pensar: tem muito engenheiro, vamos pegar dois médicos e dois Demon Man aqui e vamos invadir, sabe? E esse que é o problema, porque nessas fases acontece muito do pessoal não agir como um time, né? Porque tem isso muito, né? Tem gente que não pensa como um time, assim. E aí fica travado geral, sabe? Tipo assim, toda a estratégia do time adversário tem um jeito de você derrubar ela, sabe? Não tem aquela estratégia tipo, eles apelaram agora, não tem como vencer mais. Não, tem. Só que aí que tá, você tem que contar com o trabalho em equipe. E se as pessoas não estão trabalhando em equipe, aí dá esse problema do jogo ficar truncado e tal, que acontece muito facilmente em determinadas fases, sabe?
Toda classe, cara, sozinha, não é nada.
Não é nada, velho. Isso é legal, sabe? Se você sabe jogar em time, qualquer classe sozinha do adversário não é nada. Tipo, se todo mundo pegar, sabe, só Heavy, Soldier, aí você pensa, pô, o time deles tá foda, tá muito forte e tal. O outro time vai lá e pega Spy, você massacra o time adversário, sabe? Não, mesma coisa ao contrário, um time pega muito Scout pra, sei lá, conquistar o ponto e tal. O outro time pega um engenheiro, acabou. Varre todos os Scouts, entendeu? Então tem esse equilíbrio cíclico, sabe, muito forte, que é legal demais.
Qual o seu modo de jogo favorito, Rick?
Depende, assim, se os times não estiverem igualmente ruins ou igualmente bons, eu gosto muito de Capture the Point. Funciona mais ou menos como um cabo de guerra, sabe? Uma hora vai ter que estar atacando, outra hora vai ter que estar defendendo, então acaba variando bastante no mesmo modo.
Uma parada legal que eles fizeram, assim, logo no lançamento, né, atualmente tem bastante mapa, né, mas quando eles lançaram, se não me engano, com 6 mapas, o que é pouco, né? Só que o que eles pensaram é que, por exemplo, aquela Hydro, né? Cada vez que você inicia uma partida nela, você tá pegando uma área diferente dela, né? Pra jogar, né? Sim.
É que às vezes é até o mesmo cenário, só que pontos de acesso diferentes.
O mesmo mapa dá várias fases, né? Exato.
Dá várias fases. Isso acontece com várias fases mesmo.
Eu gosto muito de Capture the Point justamente porque eu gosto de jogar de Spy, cara. Não tem nada mais satisfatório do que, assim, seu time acabou de capturar o ponto, o time inimigo tá todo tentando retomar ainda e você já tá lá de Spy no outro ponto, assim, todo sozinho, sabe? Tu vai, tira o cloak, pega o ponto. Não, assim.
Eu já dei uma de João sem braço foda nisso aí, velho. Era uma fase dessas, de dois pontos, assim. E aí o meu time conseguiu conquistar o primeiro ponto, né? E beleza. Só que o outro time fez uma defesa, cara, absurda, sabe? Assim, na nossa cara. Aí eu peguei o Spy, fiquei invisível, passei pela ordem de exército massacrador, assim. Cheguei lá no outro ponto, tava vazio, sabe? Eu tirei a máscara e fiquei lá e ganhei, sabe? Ganhei a partida. Você vê que eles estão putos, velho, porque eles estavam ganhando, massacrando, e tipo assim, não tinha nada que você tivesse fazer, porque tava todo mundo longe, sabe, do ponto
e
lá.
E quanto mais próximo do ponto final, mais rápido captura.
Mas então, o que você tá falando tanto das classes aqui, são 9 classes, né, desde o T-Fortress Classic são 9. O pessoal fica pedindo, né, pô, uma nova classe e tal. Mas acho até bom que não, né, cara, porque
eu também acho
tá tão, como o Fred disse, é um ciclo tão bonito, né, de se ver.
É, o... o Circle of Life, né, perfeito do Rileão, tá lá, né, cara?
Cara, se você tirar mais uma, vai desequilibrar, sabe?
Eu acho que uma nova classe só caberia num TF3 da vida, sabe?
O próprio TF2, ele já divide as classes dele em ataque, defesa e suporte.
Uhum. Isso mesmo.
Uhum. Daí a gente tem no ataque. O Scout, como a gente disse, ele é a classe mais rápida, né? Ele é o carinha de boné, né? Magrinho e tal, bem ágil e tal, com um taco de beisebol.
Ele é de Nova York, ele é do Bronx, uhum. Sabe? Ele é todo humano, o jeito dele de falar e tal. Yeah, why don't you come over and say that to my
face, tough guy? Ele cresceu no neighborhood pesado, sabe?
Ele fala isso. Ele fala, se você tivesse nascido aonde eu nasci, você estaria morto. Grass grows, birds fly, sun shines, and brother, I hurt people. I'm a force of nature. If you were from where I was from, you'd be f***ing dead. Nossa, é muito foda, velho.
O cara, ele é viciado em beisebol, né? E todos os achievements, as falas dele, até as armas são meio que baseado nisso.
Ele tem vantagem que quando é fase de pegar ponto e coisa do tipo, ele conta como duas pessoas na hora de pegar o ponto. Porque, tipo assim, se tem uma pessoa pegando o ponto, né? Aí demora, sei lá, 20 segundos pra pegar o ponto. Se tem duas pessoas, demora 10.
Se tem um scout, já demora 10.
Dois scouts é 4 vezes mais rápido.
Exato. Entendeu?
E ele é bom que ele é pequenininho também, então fases, por exemplo, de mover o carro, sabe? É um carro gigante, né? Um tanque, na verdade. E ele consegue se esconder atrás do carro e, às vezes, o inimigo nem enxerga ele.
Agora, a desvantagem é que ele é o personagem que tem menos vida de todos.
Exato. E, assim, cara, mais uma vez aí tá a parada do design, né, cara? Porque, tipo assim, no Team Fortress Classic, você tinha lá, pô, o Scout, o Spy. Era o mesmo lance. Eles tinham muito pouco health, mas você não identificava isso no design da classe. Você olhava pra ele, porra, ele tá com mega colete, assim como o Heavy, cara, ele tá tão bem protegido quanto. Por que que ele tem menos, sabe? E no 2 não, cara, você olha pra porra do Scout e você fala assim, um sopro derruba esse filho da puta realmente, né?
E mais do que isso, né, você não vê proteções do corpo dele que nem você vê nos outros caras.
O Mitch de Scout, o vídeo que apresenta o personagem dele, é o mais mentiroso do mundo.
É verdade.
Porque pode crer. Simplesmente abre a porta assim, tem uma sentry na frente, começa a atirar e ele desvia da bala
assim. Desvia correndo.
Fazer isso, vai, tenta.
Ele faz as duas coisas que você nunca vai conseguir e nem pode tentar fazer de scout, que é fazer isso e é cair na porrada frente a frente com o Heavy, velho.
As armas que o scout tem, ele tem o taco de beisebol, uma shotgun que só funciona de bem perto, né?
Uh-huh.
Sim. E uma pistola, né?
Isso. E uma pistola. É. Aí ele tem outras armas alternativas que, como toda arma alternativa assim, de Team Fortress, né? Ela evidencia uma habilidade natural que o cara tem, ou alguma coisa do tipo assim, sabe? Ela dá uma vantagem pra ele, que é bem conveniente pra aquele cara, só que ela dá uma desvantagem pra ele também, sabe? Ele tem uma arma especial que você pode trocar pela pistola, né? Que é um refrigerante lá, o Bonk, né? Que você toma ele e fica intangível por alguns segundos.
Uhum.
Então é muito bom quando, tipo assim, tem uma defesa muito forte em determinado ponto, você toma ela e sai vazado lá, sabe? Se o seu objetivo é, por exemplo, pegar um ponto que tá mais na frente, você passa esse obstáculo e cumpre seu objetivo lá na frente, entendeu? Então ele...
Ou servir até de alvo pra sempre, né?
Eu servi de alvo pra sempre. Que ela é programada pra fuzilar o primeiro inimigo que ela vê, né? Então você pode aparecer como você tá intangível, ela vai mirar em você, e aí pode chegar outro cara mais forte e matar centro. É legal das armas do Scout que elas sempre, assim, focam em você ser esperto, sabe? Você tem que contornar um problema, sabe? Isso é o Scout.
E isso faz com que as armas do Scout sejam as que as pessoas menos sabem usar, né?
Por exemplo, exatamente.
Eu acho que até uma das classes que tem mais estratégias pra você.
Ele é uma das que mais tem estratégia mesmo.
Você não pode cair no pau com qualquer outra classe coisa, que senão você vai perder.
Uhum.
E aquela força nature.
É uma shotgun mais forte, só tem 2 tiros e ela dá um tronco maior, né? Se você pular e atirar, ela te joga pra trás.
Ela dá 2 tiros, assim, em um instante, sabe? Só que é difícil demais acertar 2 tiros dela, porque é uma coisa muito rápida, sabe? Tudo acontece muito rápido com o Scout, é difícil mirar e tal, sabe? E, cara, a Força Nature é uma das armas mais difíceis do TF pra usar, na minha opinião.
Então o Soldier é outra classe ofensiva, ele é...
Eu acho que ele é americano, né? Americano, aqueles soldados de guerra, Segunda Guerra Mundial.
Não sei se vocês viram aquele filme Full Metal Jacket.
Sim, Nascido pra Matar.
Isso, então, ele é tipo aqueles veteranos de guerra, aqueles caras que...
O vídeo dele é ele dando esse discurso, né, pra um monte de cabeça dessa parte.
Exato. If fighting is sure to result in victory, then you must fight. Sun Tzu said that, and I'd say he knows a little more about fighting than you do, pal, because he invented it. arma principal dele é uma Rocket Launcher, independente dela ser dropada, ser nova e tal, sempre vai ser uma Rocket Launcher.
O Soldier, ele, de modo geral, ele é uma das classes mais fáceis de jogar, né?
Cara, é e não é. Por que que acontece? É muito fácil você acertar o tiro do Soldier, você matar, de repente, um inimigo mais rápido com o Soldier. O problema é que acontece, a Rocket Launcher, ela dá 4 tiros e você tem que recarregar, entendeu? Dependendo, por exemplo, Black Box dá 3, mas whatever. Se você não matar o seu inimigo nesses 4 hits, você fica vulnerável pra cacete. Um bom Soldier é difícil você ser, mas assim...
Mas assim, dá pra você ser um jogador razoável, mesmo como iniciante com Soldier, sabe?
Exato.
E assim, um bom Soldier mesmo, assim como um bom Demon Man, que a gente vai falar depois, é um cara paciente. Ele sabe esperar a hora certa de dar o tiro.
Exato.
Eles são caras muito fortes, né? O Soldier é o oposto do Scout. São um cara mega forte, lento pra caramba, e com um poder de fogo muito poderoso.
O Soldier é o segundo mais lento?
Ele é igualmente lento ao resto. E aí tem aquela coisa, né? Tipo, quando você é iniciante, você vê um cara, você dá tiro pra todo lado. E isso é ruim, né? Você fica desprotegido. Uhum. O cara que sabe jogar, ele sabe dar um tiro certeiro. E aí esse tiro te mata, sabe?
O cara que sabe jogar muito bem de Soldier, ele faz o juggle. Que é isso? Ele dá um tiro no teu pé com a Rocket Launcher, você voa, o cara vai ver pra onde você tá caindo e vai te dar um tiro antes de você cair no chão. Então você explode lá.
Esse é um Soldier de respeito, de fato.
Esse é o Soldier, né?
If God had wanted you to live, he would not have created me!
Ele tem uma habilidade que é o Rocket Jumper, né? Que é atirar no chão e pular junto. E é uma coisa incrível, você não explode seus pés e você voa, né?
Mas você perde health, né?
Isso é muito bom em alguns mapas, pra você conseguir certas posições estratégicas.
Sim.
E pra você fugir também, porque, por exemplo, uma das classes que eu tenho muita dificuldade de matar sendo Soldier é o Scout. Então, uma das estratégias boas é assim que o Scout aparecer do teu lado, Rocket Jump pra cima. Tá?
É.
Que aí você com certeza vai dar algum dano no Scout, que ele vai estar perto de você, e você vai ter tempo de olhar pra baixo e mirar de cima pra baixo, entendeu? Que é mais fácil.
O Rocket Jump dele é muito bom e tudo mais, exceto quando você é um médico curando um Soldier, cara.
Essa merda, isso.
Eu aprendi a nunca curar um Soldier. Caraca, que ódio, sabe? Você tá curando ele de boa, ele acha que você vai dar Rocket Jump junto com ele. Ele pula pra casa do caralho.
É, você fica sozinho, velho. É foda. Você às vezes tá no meio dos inimigos, assim, tiroteio, ele pula e some, velho. Você fica lá sozinho, que merda.
A história do Soldier oficial é tipo assim, ele queria muito lutar na Segunda Guerra Mundial, só que ele foi negado, porque ele foi considerado maluco. Aí ele juntou dinheiro, comprou uma passagem pra Europa, tá ligado? E foi lá lutar na porrada.
Foi, por conta própria.
É. Mas então eu acho que a classe mais noob-friendly provavelmente é a próxima.
Sim,
também acho.
E a terceira classe de ataque, que é o Pyro.
Claro!
É uma das mais malucas de todas também, né? Se não a mais maluca.
Sim.
Pois é. Que muitos chutam que seja, na verdade, uma mulher.
Cara, eu queria que fosse, que acho que ia ser muito foda, mas acho que a gente nunca vai saber.
E sabe o que eu acho? Eu acho que já ficou tão popular essa ideia que a Valve, eu acho que ela não vai fazer mais. Sabe? Todo lugar que você vê, assim, tem um desenho do Pyro como uma mulher mega gostosa e tal.
E até mesmo a Valve fica dando uns pitacos, assim, de brincadeirinha, que tem algumas fases que tem um armáriozinho de cada classe. O do Soldier tem as botas, tem os Rocket Launcher, e do Pyro tem a máscara, tem o Air Blast dele, e em cima tem uma bolsa.
Sim,
bolsa
com a florzinha desenhada, né?
O Pyro é hilário, porque como o Fernando bem nos mostrou, tipo, você não entende nada do que ele tá falando, né, cara?
É, exatamente. Então,
é muito legal, porque ele tem a máscara, e tudo que ele vai falar, ele fala através daquela máscara, então não dá pra você entender. Só que se você for prestar atenção, você sabe que ele tá falando alguma coisa. Igual quando
tipo o Kenny.
Eu vou falar médico, você consegue entender que ele tava chamando o médico, sabe?
Cara, a risada dele é abafada, é muito engraçada, velho, quando ele mata o cara. E o mais legal dele é que, assim, né, ele... A arma principal dele é um lança-chamas, a arma secundária dele é uma shotgun, que é a shotgun padrão, né, pra todo mundo, e a arma melee dele é um machado desses de incêndio, sabe? De bombeiro, sabe? E é legal que, tipo assim, ele é maluco, porque pra você jogar de Pyro, você tem que cair no meio da galera e pôr fogo em todo mundo, sabe?
Sim, porque o fogo, ele dá dano ao longo do tempo, né? Fogo,
então, eventualmente, o cara vai morrer por causa do dano, sabe? Então, é muito engraçado, velho, que, tipo assim, você tem que conseguir entrar no meio da galera, sair pondo fogo na galera, sabe? Tipo, sai correndo atrás de uns e tal, e tipo assim, sempre dá maior desordem quando aparece um Pyro, sabe?
É sempre, foda.
Pyro, ele é o criador da desordem. O maior...
É o troll do
teste. Feito dele, tem um time inimigo, ele tá avançando com muitas pessoas, você joga um Pyro lá dentro, começa a queimar, o pessoal, ele desespera, eles não pensam, não, vamos amar matar ele, porque o fogo nem tira tanta coisa assim. Cada um dispersa, sabe, pra um lado, passa o corpo pegando fogo. Eles não entendem que o fogo não é tão mal assim se não tiver ele toda hora queimando você. Ele tem um poder psicológico muito forte em cima dos outros times.
O Pyro, ele tem desvantagem contra outro Pyro, né? Porque o Pyro, ele não pega fogo, né? Ele não fica pegando fogo.
Sim. É meio que neutro, né? Neutro, Pyro contra Pyro, eles não conseguem se matar queimando só, né?
E também na água, né? Porque o lança-chamas não funciona na água.
Não funciona na água.
Solta bolhas, né? O Gustavo tava jogando, ele falou, debaixo d'água o lança-chamas do Pyro não dá dano, não, né? Aí você falou, não, só sai em bolinhas que não matam. Aí eu falei, mas que enche o coração de alegria.
Vale lembrar que a arma principal do Pyro, né, o Flame Tower, ele também tem um Air Blast, né, que no caso seria desligar o fogo e só mandar a pressão do gás. Né?
Que é outra coisa extremamente funcional, porque tem, você vê que tem um container de gás. Ele solta aquilo sem dar fogo, sabe?
Sim, sim.
É muito lógico isso.
E serve pra quase qualquer tiro que o inimigo te manda, seja ele de granada, seja ele de stick bomb, flecha também.
Só que é muito difícil ter reflexo pra fazer, mas flecha também.
Se mandar no Pyro, ele consegue com o Air Blast, ele reflete, né? Ele joga ou de volta ou em alguma direção randômica que não vai mais pra ele. Uhum. Isso dá uma estratégia, sabe, enorme.
Muito forte.
Você vai começar a queimar o inimigo, ele vai começar a andar pra trás. Até você não conseguir chegar nele, né? Porque o lança-chamas, ele tem curto alcance. E aí, se ele for, por exemplo, um Soldier, o que você vai fazer? Você vai esperar ele tentar matar Rocket Launch você e vai refletir pra voltar nele e matar ele.
O lança-chamas novo do Pyro, que saiu, ele é mais fraco do que o normal. Ele queima 25% menos. Só que ele troca de arma 65% mais rápido. Caraca. Então ele troca de arma muito rápido. Então, velho, é muito engraçado você jogar assim, velho. Tipo, você vê aquela galera do mal, sabe? Você põe fogo, só uma baforada de fogo e saca o machado, velho. É doido demais, velho. É muito foda.
Cara, o Pyro, na minha opinião, é a classe mais versátil de todas.
Sim, na minha opinião também.
Sem dúvida. Porque, além de tudo isso, ele é excelente contra spies, porque
É a melhor classe contra spies.
É o spy check, né, cara?
Exatamente. O Pyro é muito versátil porque as armas deles fazem diversas coisas, na verdade, né? Ele tem um problema do curto alcance, né? Porque o lança-chamas, ele tem um alcance curto, essa é a maior desvantagem dele. Mas, por exemplo, um cara experiente sabe defletir tiros, né? E também tem outras coisas. Por exemplo, se um aliado seu vier pegando fogo, se eu usar o Air Blast, o sopro do gás, você apaga o fogo dele. E se um sniper do seu time estiver usando arco e flecha, você põe fogo na flecha dele e a flecha dele dá mais dano, sabe? É muito foda.
E deixa o cara queimando se acertar.
Uhum. E outra coisa também, isso acontece demais, velho. É muito engraçado fazer isso. Acontece muito de quando um time precisa invadir uma área, o que que faz? Chega um médico, ele concentra o Uber Charge dele, né, no Heavy, e aí os dois invadem invencíveis e começam a destruir tudo, a base do inimigo toda. Aí chega o Pyro lá, todo meninão, e dá Air Blast, tipo, só pros caras, pro buraco de volta, pro túnel, sabe? E aí eles não conseguem avançar, velho.
O Air Blast, além de refletir armas, ele também empurra os inimigos,
Inimigos.
Sim. Você fica dando Air Blast no médico pra isolar ele e deixar o outro inimigo vulnerável.
Exato.
Ou então, fase que tem buraco, você dá Air Blast, você empurra o cara no buraco e tal, sabe?
Ah, isso é muito bom.
Faço muito isso. No final das contas, cara, as únicas classes que, na minha opinião, tem uma certa vantagem contra o Pyro é o Heavy, porque o Pyro, ele, pra matar o Heavy, ele tem que se aproximar, e mesmo se aproximando, o Heavy, ele é a classe que mais resiste tempo o suficiente pra matar ele com a Machine Gun, e Sniper, as classes que conseguem pegar ele antes dele chegar perto. Uhum.
Então, olha, dependendo da situação, o Scout tem muita vantagem contra o Pyro também.
Também.
Porque cenário aberto, o Pyro praticamente não consegue dar dano no Scout, já que o Scout é muito rápido e consegue manter a distância.
Uhum. Sabe?
Só agora, cenário fechado, inverte o jogo completamente. O Scout não tem pra onde correr e o Pyro mata ele rapidinho, sabe? Então depende do cenário.
O update do Pyro trouxe o Taunt que mata, né?
Ah, é.
Na época, eu não sabia. A gente via lá a lista de ativos e tinha lá, oh my god, what the fuck, barbecue.
Uhum.
E a gente não sabia direito o que fazia, sabe? Depois que a gente descobriu, ficava assim, toda a partida tinha 1 bilhão de Pyro, né? Porque assim que sai o update de classe, todo mundo jogou com aquela classe e todo mundo dando Hadouken um no outro, sabe?
Cara? O Taunt do Pyro, esse Taunt especial, ele dá um Hadouken do nada, sabe? Por quê,
de fogo,
cara?
Né?
Um Hadouken de fogo, sabe? Tipo, não tem explicação nenhuma e é uma morte instantânea, né? Tira mais de 500 de hits.
O lance é que, tipo assim, você só vai dar isso, sei lá, se o cara tiver de costas parado, né? Porque...
É perfeito contra snipers, cara. Snipers que ficam ali parado olhando uma coisa ou outra, você chega ali atrás dele e...
Matar com Taunt, cara, é pior do que matar com faquinha no CS, sabe?
É mais difícil, bem mais.
E tem outro que é mais difícil, mas que é mais satisfatório, que é você se posicionar numa entrada, num corredor, e ficar meio que tá fugindo de um cara. Aí você vira e dá um taunt tentando sincronizar certinho a saída dele, assim, com o seu Hadouken, sabe? E, cara, todo mundo para pra zoar, sabe? É muito maneiro, cara.
Então aí o segundo grupo de classes é o de defesa. A gente tem o Heavy, que por que, que ele é de defesa?
Porque, teoricamente, a velocidade dele, né, o problema dele que ele precisa de munição constantemente, faz com que ele seja mais forte se você botar, por exemplo, uma dispenser do lado dele e deixar ele num ponto estratégico.
Mas ele, entendeu? Também é um dos mais eficientes pra invadir, né, com o Uber.
Sim. Mas, é que tá, ele é não sozinho, não sozinho, entendeu? Uh-huh. Se ele tiver com o médico, é aí sim ele se transforma numa classe mais ofensiva.
Ele é de defesa também, porque além dele ser muito lento, ele é tão lento quanto o Soldier, quando ele vai usar a minigun dele, né, que é aquela metralhadora gigantesca, ele fica mais lento ainda, sabe? Ele não consegue atirar com ela e andar ao mesmo
tempo. Sem contar que ainda tem um tempo de delay, né, pra começar a funcionar, porque ela começa a rodar...
Você pode deixar ela girando antes já, né?
Você pode deixar, mas aí é você...
Você tem que ficar andando lento.
Ah,
né?
É verdade.
Basicamente, o que que acontece? O Heavy, ele tem uma machine... Uma minigun, né? Uma minigun
mesmo. Uma metralhadora de helicóptero, basicamente.
Aquela que gira. Who sent all these babies to fight? E, cara, eu acho que ele é a classe que mais dá dano direto, assim, por segundo, pra assim dizer.
E é que mais recebe dano.
Também, mas aí por isso que ele tem muita... Ele é a classe que tem mais vida. E aliado com o médico, assim, é a dupla mais famosa do Team Fortress, o médico e o Heavy, sabe? Porque eles calam muito bem.
Porque o médico, ele curando o Heavy, a menos que ele receba muito dano de uma vez, ele é praticamente mortal, né, cara?
Sim. A não ser que, por exemplo, classes como o Spy, ou até um Sniper, assim.
É, aí que fecha o equilíbrio, né?
Exato.
Porque ninguém que chega de frente consegue vencer. Mas o Spy fica invisível, dá a volta nos dois e mata os dois de facada pelas costas, sabe?
Sim, e a desvantagem do Heavy é que ele é gigante. You are so small! It's funny to me! Então, tipo assim, as costas dele, é impossível você errar um backstab.
São enormes, sim, cara.
Cara, você quer dar um presente pro um Spy, cara? Dá pra ele um Heavy e um médico, assim,
sozinho,
sabe?
É muito gostoso, né? Tipo, é muito satisfatório dar backstab no Heavy.
Né? Pro Sniper, o Heavy também tem um cabeção, né, cara?
E cabeça e corpo também, né? Porque o corpo dele é gigante, ele é o maior personagem também.
E ainda assim, é uma classe absurdamente devastadora, sim.
Ah, ele é russo.
Ele é russo.
Sim.
Exato. Uma das armas dele se chama Natasha, e a outra Sasha.
O sanduíche dele chama Sandvish.
Certo. Ele tem também um taunt que mata, que é um tiro que ele dá com a própria mão, né? Ele pega a mão como se fosse uma pistola, assim, atira, pau, e dá uma sobrada no dedo depois e tal. E ele é a classe, na minha opinião, que tem os melhores achievements.
É tudo referência ao comunismo, né? Os achievements.
Exato. Dele. Tem o Soviet Union, que é você pegar 25 kills junto com outro Heavy. Permanente Revolution.
Tem Fotostroika, cara.
Fotostroika.
Fotostroika, o que você faz?
É você fazer o taunt quando você mata o inimigo, que aí dá o foto lá. Stalin the Card, cara. Stalin the Card é o melhor de tudo.
Lenin a hand.
Lenin a hand. O Heavy, tipo assim, ele é muito usado como, tipo, se tiver que ter uma classe pra representar, só que quando é uma classe pra representar a TF, é o Heavy.
É o Heavy.
Porque, com certeza. Tipo, eu acho que todo mundo concorda que ele é o mais carismático, assim, de todas as classes, sabe?
Eu concordo. O Heavy realmente é o símbolo do Team Fortress, na minha opinião também.
É muito carismático, muito divertido, assim. E, pra falar a verdade, o Heavy é uma das classes que eu acho que ele não tinha muito estratégia antes. Basicamente, você girar a minigun e ficar atirando pra tudo que se move, né? E, claro, tem um médico a seu dispor, né? O médico
particular. E nisso, Heavy, ele também é uma classe bem noob-friendly, principalmente porque, tipo, se você não tem muita experiência com FPS, você não precisa mirar com o Heavy.
Você não precisa mirar.
A mira é um círculo.
Contra jogadores experientes, o Heavy sozinho é muito fraco, mas contra, tipo assim, pessoal mais inexperiente, é o que há você pegar o Heavy, né? Porque...
Sim. Enfim, Heavy, daí a gente tem o The Moment, né?
The Moment.
Ele é um escocês bêbado.
De um olho só. Oh,
Oh, they're going to have to glue you back together in hell.
E essa, sinceramente, é a classe que eu menos joguei, que eu menos sei jogar.
Eu também não sei.
Ao mesmo tempo que é muito aleatório, você pode jogar 1 milhão de granadas e pegar a gente sem querer, assim. Eu não consigo, cara. Eu nunca acertei uma granada com o Demon Man. Nunca.
O problema é que o Demon Man, ele é uma classe muito boa, sabe? Pra quem
muito,
sabe jogar.
Muito boa,
ele desbalanceia o jogo, assim, de uma forma absurda.
O Demon Man é um bom no time, cara. Faz a diferença absurdamente.
Sim.
Como médico, a coisa mais prazerosa que tem na equipe é poder curar o Charmandro quando ele tá usando o Demon Man, velho. Porque aquele cara joga demais, velho. E, tipo assim, eu vou dando health pra ele, ele não vai morrer, sabe? Uh-huh. E, cara, é impressionante. Parece que as bombas dele multiplicam quando ele joga, velho. Porque, tipo, ele joga uma bomba no lugar certo, mata 3 caras, assim, sabe? De uma vez. Ué, foda, cara. O Demon Man é perigoso demais se o cara saber jogar, tá?
O problema é que o Demon Man tem essas duas táticas de jogar com ele, né? Ou você é muito porra louca e vai jogando pra todo qualquer lado esperando que acerte, ou você é muito preciso, você não vai jogar só onde você sabe, aquele ponto ali.
E desse jeito é complicado, porque até você se acostumar com o arco da granada, com a distância dela e tal, é muitas horas de
Mas
jogo.
Mas lembrando também que, assim, pra uma pessoa que vai jogar com o Demon Man iniciantemente, ele é uma classe especializada em fazer armadilhas. Uhum. Ele é defensivo. Uhum. Ele não é uma classe especializada em ataque a priori, sabe? Você aprende a atacar com ele depois de um tempo, quando você acostuma com ele. Mas no início, o ideal é você plantar a bomba do lado da porta pro cara entrar e se
Exatamente.
Fugir
então,
e tal.
Essa que é a regra comum, né? Você plantar esse tipo de bomba em lugares estratégicos e esperar a hora certa pra explodir.
Se 10 pessoas passarem pelo lugar e não verem esse stick bomb, 10 pessoas vão morrer, velho, sabe? Sim. Se o cara souber montar armadilha, é muito perigoso, sabe? Ele tem um problema do Soldier também, que a gente falou. O tiro dele é lento, o tiro individual dele, ele não é um cara que atira rápido, e a trajetória da bomba dele é lenta também. Então, tipo assim, às vezes o cara iniciante, ele desespera, vê um cara, solta tudo em cima dele e tal, não, às vezes não acerta e fica sem nada, tem que recarregar e tal, então fica enfraquecido. Mas se o cara tem a frieza pra saber mirar e acertar a bomba na hora certa, ele é muito forte, cara.
Com as armas novas, né, que tem o escudo, que é o charge, e a Highlander, né, que é a espada gigante.
Ah, é. Tipo Highlander, né, velho?
Que merda,
tipo, nem
cara.
Foi uma referência pra alguma outra coisa escocesa aí, nas Highlanders.
Tem nada, não, tem.
Não. E não só isso, tem uma ativa que se chama There Can Be Only One.
Você usar o escudo pra dar charge, né, que começa a andar mais rápido, e aí com a espada você sai cortando, porque a espada é one hit kill, né, você corta a cabeça.
Nossa, cara, a espada é muito perigosa. Decepa a cabeça e a cabeça sai rolando do carinho. Das...
Melhor ainda, tem um contador ali de quantas cabeças você já...
Essa espada não mega desbalanceia o jogo, não?
Mais ou menos.
Tipo, quando eu vi ela a primeira vez, pô, desbalancearam o Team Fortress agora, sabe, foi assustador. Porque quando ele dá o dash, ele fica mais rápido que o Scout, sabe, aquele dash dele temporário. Só que, por outro lado, você perde uma arma que é muito importante dele pra você usar essa espada, que é o outro lançador de granada dele, sabe? Que é muito útil, entendeu? Então, assim, você troca uma coisa útil por outra, sabe? No fim das contas, não fica desbalanceado.
Muda o estilo de jogo, digamos assim.
É, muda bastante o estilo de jogo, mas não desbalanceia. Vale a pena lembrar, a Valve fez, ano passado, eu acho, no início desse ano, um concurso que era a disputa do Demon Man vermelho contra o Soldier azul.
Aham. Uh-huh.
Né? A Valve estava apontando em todos os servidores quantos Demon Mans eram mortos por Soldiers e quantos Soldiers eram mortos por Demon Man, sabe? E aí no final, aí tinha um mega contador lá, tipo 2 milhões, não sei quantas mortes.
Cara, isso tal, foi, sabe? Muito maneiro, cara.
Foi muito foda, velho. E aí no final, a classe que ganhasse, ela ia receber as armas dela, primeiro, né?
E um item extra.
E era legal que, tipo assim, aí o pessoal começou a criar salas em que você só podia escolher Demon Man e Soldier. E todos os tiros eram críticos, né?
Caraca.
E, velho, era uma confusão, velho, era engraçado demais, ou cara, era uma guerra real, sabe? Você não tem espaço pra respirar, velho, você dá um tiro e morre, sabe? É incrível, cara. Saía os dois grupos, né, de inimigos, assim, cada um da sua base, e aí começava a atirar, aí você via aquela chuva de granada caindo em você, sabe? E aquela chuva de míssil do outro, velho, era foda demais, velho. Então, era muito engraçado.
A Valve, ela é mestre em, tipo, animar, né, em trazer o pessoal pra
polena,
comunidade.
Polena parada, né, velho?
Sim. Sempre rolou uma disputa entre jogadores de Soldier e jogadores de Demo de qual classe realmente é a melhor, sabe?
Uhum.
Um ficava falando que outra classe era roubada, que não sei o quê, entendeu? Aí que a Valve, percebendo isso, ela fez toda um evento em volta disso e criou um comic contando a história de que o Soldier e o Demo eram amigos,
sim,
sabe? E por causa dessa empresa que teoricamente ganha dinheiro vendendo armas, por isso que cria essa guerra entre o azul e o vermelho, uh-huh, sabe? Manipulou pra deixar eles um inimigo do outro,
é legal,
sabe?
Que, tipo assim, eles pensam, como fazer os dois virarem inimigos mortais? Aí eles vão lembrar, ah, nada melhor pra destruir a vida de duas pessoas do que uma disputa saudável, né? É. Tipo assim, a ideia era que os dois iam começar uma disputa saudável de amigos, porque eles eram amigos, sabe? Só que aí depois a parada saiu do controle.
É nessa comic que aparece a announcer lá, anunciante?
Aparece, é uma coroa que fuma cigarro.
Porra, cara, essa pode crer. Pra quem não sabe, né, cara, essa mulher que narra as partes de Steph é a Ellen McClain, né, a Glades. Your friends are all dead.
Good luck. É impressionante da Valve esse cuidado que ela tem com a comunidade. O jogo é só, sim, online, e eles têm o cuidado de ouvir o que o pessoal pensa pra fazer esse tipo de coisa, porque você nunca iria ver, por exemplo, no Counter-Strike, apesar de que é da Valve também, mas ainda assim, não tinha esse cuidado que eles têm hoje em dia. Tipo assim, eles fazendo um mod por causa do Albereta, que era horrorosa, sabe? Eles fazendo a piada, sim, com ela. Não é comum existir esse tipo de coisa com outros jogos online, sabe? E eles trabalham isso muito bem, velho.
Por exemplo, o Sniper, ele ganhou uma arma, né, que é um pote de mijo, basicamente. Surgiu porque no vídeo do Meet the Sniper, então a referência a essa parada, e a comunidade começou a, tipo,
querer, né,
incluir isso nas habilidades que o Sniper teria. Daí a Wolf foi lá e criou, sim, isso, sabe? Mas ó, então a última classe de defesa é o engenheiro. Hey, look, buddy. I'm an engineer. That means I solve problems. Not problems like what is beauty, because that would fall within the purview of your conundrums of philosophy. I solve practical problems.
Eu acho que é a mais defensiva de todas, né, assim.
Cara, dá gosto você ver um engenheiro que sabe o que tá fazendo, trabalhando, né, cara?
Uh-huh. É incrível, cara, no, cara. O engenheiro, o trabalho dele é também tem uma parte de suporte e de defesa. Tem umas armas fracas, né, só uma shotgun e uma pistola. E, claro, a...
Chave inglesa.
Mas o grande atrativo dele é as máquinas que ele constrói, né? Ele pode construir a Sentry. Sentry going up! Uma pequena... Uma
é
torreta,
a sentinela, né? É um robô que... Ele fica fixo, uhum, no chão, e a qualquer, exato, sinal de um inimigo, seja ele intangível ou qualquer coisa do tipo, qualquer sinal de inimigo, ela fuzila o cara, solta míssil, faz o que for.
Você pode evoluir ela, né? Você pode ir coletando metal pra evoluir sua centra. E porra, que robozinho maneiro, né, cara?
Nossa, demais, cara. E sabe o que é foda? Você vê na evolução dela, como que ela vai crescendo, sabe? E no final, você vê a estrutura dela, quando ela tá grandona, velho, é muito interessante, sabe? É muito bem, uhum, feito. Eita, a estrutura dela.
Parece muito aqueles desenhos do Looney Tunes, sabe?
Tem uma coisa, pode crer.
Uma coisinha básica, assim, atirando, de repente sai uma metralhadora assim do lado, de repente vai pra cima assim e solta míssil, sabe? Isso vai crescendo. É muito engraçado, né?
Ele constrói essa sentry, né, que é pra defender. Ele constrói também a dispensa. É um recarregador, né, pro seu time inteiro.
Sim.
É uma
máquina. É uma dispensa mesmo, né? A dispensa de energia e
tipo,
de
munição. Exatamente. Todo mundo que chega perto, ganha munição e ganha energia. Você monta ela num cantinho e aí o seu time vai se recarregando lá, sabe? Pra, sim, não ter que morrer, não ter que procurar munição no outro lado da fase e tal.
Sim, e também tem o teleporte, né?
Isso. Teleporter, coming right up. Teleporte também, né? Que você constrói a base dele em algum lugar e a saída dele em outro, né? E aí, bom, qualquer pessoa do seu time entra pelo teleporte, né? Sai, uh-huh, pro outro lado. E isso ajuda muito porque os caras mais ofensivos, os caras mais pesados do jogo...
São lentos.
Os caras mais fortes são muito lentos. Então você tem que pôr isso, porque senão chega um determinado momento da fase, você tem que fazer uma caminhada gigantesca pra chegar lá no, sim, ponto, e isso enfraquece demais o time, sabe?
Duas dicas, cara. Uma, engenheiros, por favor, façam teleporte. É muito importante para o time, cara.
É muito importante.
Por favor.
Duas, velho. Por favor, velho. Não construa sentry junta da sentry do seu amigo, cara. Ela não precisa da companhia do seu amigo.
Ela não vai sentir solitária.
Ela não vai sentir solitária, velho. O cara acha que... Uma sentry só sozinha, ela é absurdamente destruidora. Uhum. Se mil caras aparecerem lá vulneráveis, uma senta e só mata sozinha. Agora, se chegar um Demon Man, por exemplo, e começar a soltar granada de um cantinho que a Sentry não consegue acertar ele, o Demon Man destrói mil Sentries que tiveram naquele mesmo ponto. Sim, também, exatamente. Sabe? Não adianta nada você colocar as Sentries juntas. Você tem que pôr separadas, porque aí elas vigiam os passos diferentes. Eu tô jogando, velho. Eu montei minha Sentry, vi um cara do meu lado colocar a Sentry, velho. Eu falo no Meeting Speak, cara, não constrói a Sentry aqui, ela vai ficar vulnerável, não faz isso, não faz isso. E o cara monta na Sentry, sabe?
Feliz, né? Cara,
chega uma hora que assim, ou finge que não vi e o time se ferra por causa disso, ou tem que destruir minha Sentry e montar ele em outro lugar, sabe? Uhum. E é foda, velho.
Aí, tipo assim, uma coisa interessante é como a Sentry funciona, né? Se a Sentry fosse forte demais, o jogo ficaria desbalanceado, né? O engenheiro seria uma classe muito roubada e tudo mais. E se ela fosse fraca demais, não teria por que o engenheiro construir, né? E o que eles fizeram foi justamente assim, quanto mais rápido, quanto mais o inimigo estiver correndo e quanto mais ele estiver em aberto, melhor é a mira da Sentry. Uhum. E quanto mais o inimigo estiver protegido ou, tipo, saindo e voltando do cover rapidamente, assim, menos ela vai acertar.
Uhum. E aí vem aquele lance também da esperteza do time pra trabalhar em equipe, né? Porque, assim, é muito fácil três caras individualmente construírem centros, construírem bem, e a partir daí trava o time adversário inteiro. O time não sabe o que faz, sabe? Só que assim, se você tiver saber fazer um trabalho em equipe, tem como você contornar essas situações, sabe? Às vezes tem cinco centros no lugar. Pô, pega um scout, usa aquele drink lá, sabe? Que te deixa intangível e passa por lá. As cinco centros vão mirar em você, porque elas miram automaticamente. Enquanto isso, chega, sei lá, um Demon Man, um Heavy, e começa a matar elas, sabe? Só que aí o que acontece? Que você fala, ou, eu tô de scout aqui, cara. Eu vou usar o drink e vou ficar intangível, tá? Eu vou entrar aqui e você mata ela, beleza? Você usa drink, você entra lá, você fica intangível, filho fora da puta, é nossa.
Que o update de nele ganhou armas novas que, cara, mudam muita coisa de como você vai trabalhar seu engenheiro, né? Ele ganhou a Slinger, uma luva robótica assim, que você solta uma mini Sentry, uma Sentry pequenininha, que ela é muito rápida, ela constrói muito rápido, só que você não pode upar ela, né?
Ela fica sim, só ela é pequenininha, mas ela é fraca também.
Outra arma que ele tem é a Wangler, né? Que até nessa tirinha, tava lá o Gibby New explicando, não, isso aqui é o tem uma nova arma pro engenheiro, ela chama Wangler, que quando ela usar, ele vai poder tomar o controle da Sentry, ele consegue mirar onde ele quer que atire, e assim vai ter um escudo que vai absorver 2/3 de qualquer dano que ela for ganhar, né? A pessoa fala, nossa, legal, e qual que vai ser a desvantagem dela? De repente parece o Gabe New com o Trollface, assim. É. Cara, exatamente, a desvantagem, entre aspas, dela é quando você tirar o Wangler da Sentry, ela vai ficar 3 segundos inativa.
Desativar. Mas, cara, 3 segundos é muita coisa, cara, num tiroteio, sabe?
É muita coisa, mas você fica ali com a Wangler atirando 3 dinheiros. Caraca, eles nunca vão conseguir passar dali.
Mas ela tem outro problema também, que como é você que tá mirando, é mais difícil você acertar um scout, por exemplo, sabe? Esse tipo de coisa. Porque a sua mira é mais difícil, né?
Engenheiro é a classe que eu mais tenho pontos.
Ah, eu também.
Construí a minha Sentry ali, evoluí ela no level 3, coloquei minha dispensa, aí vinha inimigo, sempre matava, eu consertava ali a Sentry, de vez em quando vinha um ou outro spy tentando dar CEP, né, que o spy tem um aparelho que
estragar, né, os seus equipamentos.
Quando o meu time ganhou um round e apareceu lá as status, eu fiquei vivo mais tempo, porque eu fiquei vivo 34 minutos e 58 segundos.
Caralho.
Apareceu que eu também matei mais pessoas com Sentry, minha vez de matar mais pessoas com Sentry, eu matei 16 pessoas com Sentry e eu matei eu mesmo, assim, 60, 13, e eu dei 12 assists. Cara, no final eu fiquei com 54 pontos só nesse round, cara. E foi um round, sabe? É um round de uma vida. Nunca mais consegui fazer isso, né? Mas, cara, eu fiquei muito feliz.
Parabéns. O recorde de tempo vivo é 14 minutos com o engenheiro também. A Valve lançou, em alguns meses atrás, a Golden Wrench, né? O engenheiro tem a Wrench, que é a chave inglesa. Ele usa ela pra consertar as Sentries, né? Consertar as máquinas dele, e ele usa ela também pra atacar os inimigos de perto, né? É a arma melee dele. E aí eles lançaram a Golden Wrench, que é uma... é tipo o toque de Midas, sabe? Ela é dourada e tal. E quando você acerta o inimigo e mata ele com a Golden Wrench, o cara vira uma estátua de ouro. Ele não, sabe? Ele não morre e desaparece, não. Eu tava feliz na minha vida, sabe? Super satisfeito jogando e tal. É foda, velho, porque é aquela coisa. Lançaram a parada totalmente awesome, sabe? Uhum. Só que só lançaram 100 Golden Wrenches no mundo inteiro. inteiro, que eles vão distribuir aleatoriamente pras pessoas.
Caralho. Não, e esse que é o pior, eles falam assim, nós vamos distribuir aleatoriamente, mas pra você ter chance de ganhar, você tem que fazer o craft, né? O craft que é você pegar armas repetidas ou itens repetidos que você tem, né? Joga eles fora em troca de um outro item.
Sim, é como se você reciclasse os itens que você tem, né? Aí você junta muito metal e você refina esse metal. Aí esse metal refinado, você combina com alguma outra coisa que vira uma outra arma, sabe? Só que assim, né, cara? Era muito difícil naquela época você ganhar uma arma extra.
E essa é aquela coisa, é você trocar dois por um.
E aí, né, tipo assim, eu tava na minha vida feliz, tinha as minhas armas lá, né, que eu tava juntando com o tempo. E aí saiu isso, velho, e eu fiquei louco com essa parada, eu não conseguia parar de pensar nessa Golden Ranch, velho. E eram só 100 Golden Ranch no mundo inteiro. Quando você apertava o botão do craft, naquele instante, ele te avisava se você ganhou ou não, sabe? E tipo assim, velho, eu comecei a ficar triste com isso, porque eu vi que minha chance de ganhar era baixa, mas eu precisava dela, sabe? A partir daquele momento, velho. E eu comecei a dar craft em tudo que eu tinha, sabe? Tipo,
caralho,
assim, um milhão de armas.
Todos os bens pelas drogas.
Com certeza, velho. Um milhão de armas, tipo, super não, vitais.
O pior de tudo é que a Valve, ela montou uma página, olha, tá, está aqui, todas as Gold Ranches e a lista de quem conseguiu. Aí a gente ia toda hora da ciclar. Não, ainda tem mais 70, tá tranquilo, vamos continuar tentando. Aí, não, só tem 50, vamos continuar.
O pior é que você tava jogando e aí apareceu uma mensagem na tela pra todos os jogadores online. Usuário não sei o que, nome do cara, ganhou a Gold Ranch.
Sua cara, né, cara?
50 e tantos.
Ele ganhou a Gold Ranch número 50 e tantos e você não.
Sabe quando você bate a mão na cara e, tipo, escorre a mão, sabe, de nervosismo.
Droga, deve ser eu.
Tava doentinho, velho.
Vocês conhecem alguém que ganhou
não.
Um? Não. Não, não conheço ninguém.
Eu conheço um cara que...
Conhece
um cara.
Umas pessoas que ganharam a Gold Ranch, eles se juntaram e fizeram uma instituição que... O pessoal que descartasse essa Gold Ranch, né? Aí uma instituição ia doar não sei quantos dólares pra uma creche. Aí, cara, mobilizou todo mundo a abrir
a sacrificar as Golden Ranches. Vocês estão completamente malucos, velho. Se você tem uma Golden Ranch, você trabalha, ganha dinheiro e doa o dinheiro. Você não destrói a sua Golden Ranch assim, velho. Isso é loucura, cara.
Não sei se foram todas as Golden Ranches destruídas. Provavelmente não.
Não, não foram. Não
pessoas
foram.
Pessoas egoístas. Mas, cara...
Eu sei que foram, velho. A Golden Ranch é minha. Cara, eu não ia craftear nem fodendo esse negócio, velho. Eu trabalho, ganho, junto dinheiro e dou o meu dinheiro, velho. Eu não vou. Porra, velho, sei no mundo, cara, como assim? No fim, eles doaram as 100 Golden Ranches. Eu terminei doente, triste, falido. Eu não tinha mais item nenhum.
Eu tava jogando, cara, no chão, né, babando.
Ela sai cheio,
assim. Você joga, de que adianta jogar esse jogo, né? Ter Golden Ranch mais e tal, sabe? Foi foda, velho.
Mas então vamos lá para o terceiro grupo de classes, que é a classe de suporte, onde a gente tem o médico.
That was Doctor Assisted Homicide.
Que é uma classe importantíssima, cara. Um time sem médico, um time com médico, a diferença da água pro vinho, assim, basicamente.
É.
Normalmente, em muitos estilos de jogos, o médico que leva vitórias, sabe?
Exato.
É aquela coisa injustiçada, né? Porque ninguém quer ser um médico.
Eu vou te falar que, assim, eu gosto muito de jogar de médico, só que às vezes enjoa mesmo, sabe? Tem certas partidas que eu penso, não tô afim de jogar de médico agora, sabe?
Cara, eu jogava de médico pelo seguinte, velho, se eu não jogasse de médico, eu ia me frustrar foda, porque eu só ia morrer, eu não ia conseguir matar porra nenhuma.
O legal de você ir de médico... É a sensação de superioridade que dá quando, tipo assim, vem um scout te encher o saco, tentar te matar, aí você cura o heavy, aí vira um heavy, dois soldier pra cima do scout e, tipo, extermina ele, porque você é um fucking médico, velho. Eles te querem vivo, tá ligado? O médico tem a medigun, né, que é a arma principal dele, que é a arma de curar os seus aliados, né? Você mira no seu aliado, né, e...
É tipo uma mangueira de bombeiro.
É tipo uma mangueira de bombeiro. E aí sai uma energia da sua arma pro seu aliado.
Você não pode se curar, né, cara?
Exato. Não, mas o médico, ele recupera a vida automaticamente. Ele tem tipo um heal automático.
E aí você pode curar o seu aliado e dar, além disso, 50% a mais de vida pra ele. O Heavy tem 300 de vida. Você cura ele com o médico, ele fica com 450. com o diferencial que se alguém tirar 50 de dano dele, ele regenera na hora, porque você tá curando ele, sabe? Uhum. Então, tipo, ele fica muito forte. E aí que entra a questão do médico bom, velho. O médico bom não é o cara que escolhe um heavy só e vai até o fim da vida com aquele cara. Porque cedo ou tarde você vai morrer se você fizer isso, assim, sabe? Você vai matar uns caras lá, mas aí você vai ficar encurralado, os dois vão morrer. O bom médico é aquele cara que ele cura o time inteiro, sabe? É você prestar atenção no seu time inteiro pra não deixar ninguém morrer.
Um bom médico, ele consegue usar o overcharge, né? Que deixa você e quem você tá curando invencível por um tempo, duas, três pessoas ao mesmo tempo, né?
Ah,
porque
é,
você fica mudando de pessoa rapidamente, assim, um pouquinho em cada um, sempre voltando.
Cara, é
assim,
muito difícil.
Você
fazer
consegue
isso.
Deixar as pessoas invencíveis ao mesmo tempo.
Um médico com um heavy, ou com um soldier, ou com um pyro de Uber chegando, as paradas mais esperadoras que tem, né, velho?
É, velho, não tem nada que você pode fazer, né, velho? Foda.
Can you feel the Schadenfreude?
Cara, esse ataque, assim, muitas vezes, ele é o ataque decisivo do jogo, porque se o seu time precisa invadir, muitas vezes ele só consegue invadir quando o médico usa o Uber Charge, e aí que entra, por exemplo, a importância que existe dos snipers e dos spies tentarem matar o médico primeiro pra não deixar ele concentrar o tiro, porque, velho, se eles entrarem na base com o Uber, fudeu, sabe? Vão destruir tudo, entendeu? Eles estão invencíveis e tal, não tem o que você possa fazer, sabe? Pois é.
Só que nem tudo são flores, né? Porque às vezes você tá lá, né, com o médico dando um heal no seu heavy, você dá Uber e o que acontece, André?
A porra do heavy, ele tá com a metralhadora de helicóptero, aí ele quer pegar o ativante de matar não sei quantas pessoas com a luva de
Aí, velho, tipo assim, você tá dentro de um lugar com duas centrigãs inimigas, um milhão de adversários lá, aí o Heavy vai sacar a luva de boxe e vai naquele passo de elefante dele, tentar matar um, dois carinhas que estão lá no cenário, velho, e você gastou o Uber com isso, cara. Nossa, que raiva.
Ou então, quando você é o Heavy, ou sei lá, qualquer outra classe que tá tomando Uber, o médico desespera, sei lá, ele escuta um tiro, ah, meu Deus, ativa o Uber dentro da base, assim, sabe?
Outra coisa que irrita também é quando cê, tipo assim, cê, nossa, velho, que raiva que dá isso. Vamos supor, você tá invadindo, aí você dá Uber no cara, aí um spy inimigo esbarra no seu aliado que você tá dando Uber, aí o aliado vai até o inferno atrás do cara, sabe? Tipo assim, foda-se o Uber, foda-se o forte que tem que destruir, eu quero matar esse spy, sabe? É que nem cachorro quando vê alguma coisa e quer fazer aquilo, sabe?
Mas, cara, pro médico, a pior tecla que já inventaram foi a tecla de chamar médico, cara.
Medic!
Nossa. Medic! Doc! Come on, man!
Com qualquer classe que eu tô, às vezes é inconsciente, sabe? Meu health tá cheio, mas eu tô apertando médico, sabe? É mais forte do que eu.
O médico, além da Magic Gun, ele tem...
A Nail Gun. É uma arma de seringa.
Ah, não. E, tipo assim, ela é aquela arma que você vai usar quando tem mais o que fazer, a última alternativa,
né? Mas a arma nova dela, a outra arma, a Blunt Slugger, você atira e ganha health. Você, contra um scout com aquilo, você ganha o scout.
Uma habilidade que você tem que desenvolver no Team Fortress é saber correr de costas, isso. Uh-huh. Com o Blunt Slugger, você vai correndo pra trás, vai atirando, e cada tiro que você acerta o inimigo, você ganha 3 de vida.
Você usa ela quando você tá encurralado e quer sair daquela situação.
Exato.
E outra dificuldade do médico também é você saber prestar atenção no seu time e prestar atenção nos alvos que estão vindo pra você, né? Porque você não tem que olhar só os seus alvos, tem que ter um olho pros seus aliados e outro pros seus adversários, né? Muita gente mira em você, porque é uma classe perigosa, ela não pode ficar viva por muito tempo. E por outro lado, você tem que cuidar do seu time, né, velho? Então, sabe, é uma coordenação que você tem que aprender a ter. É muito legal jogar de médico.
Tem que ser muito atento mesmo.
Daí vem o sniper, o australiano.
Através do sniper eu descobri que eu sou um australiano frustrado, porque eu acho o sniper muito style e eu queria ser que nem o sniper.
It was you, very full of yourself, then very briefly surprised, then dead.
E meu sonho, que é reprimido por todas as pessoas ao meu redor, é de poder usar um chapéu, saca? Só que eu não aceito isso, cara. Eu queria usar um chapéu.
Continuaremos reprimindo.
Fala sério, cara. Eu apoio. Pode usar.
O sniper é legal porque é sniper dele. Tem o lance de que quanto mais tempo você fica na sniper, né, na visão do sniper,
na mira,
seu tiro vai carregando, né? Vai carregando poder. Sim.
O tiro base, sem ser carregado nada, dá 50 de dano. Uhum. O carregado dá 150. Então dá muito mais dano mesmo se você espera
carregar. Um headshot de crítico mata um heavy que tá sendo curado.
Sim, exato. E vale dizer também que
essa snipe dele não é que nem a da PCS, por exemplo. Se você for um jogador foda, você consegue atirar sem o scope e acertar, né? Uhum. A do snipe mesmo que você acerte, ela não dá o mesmo dano.
Não,
né,
dá o dano bem menor.
É, eles acharam um jeito de balancear, porque, tipo, imagina uma snipe, o cara só tem uma posição estratégica, ele fica ali o tempo todo mirando.
É Counter-Strike.
Vem o inimigo, o camper ali vai matar o inimigo, o inimigo nem vai saber de onde veio e acabou. Eles fizeram que quando você vai ter o scope ou ficar olhando naquela mira, aparece um ponto vermelho ou azul, né, onde você está mirando. Pô, tem um sniper mirando ali, então eu não vou passar pra ali, né, não vou me tornar um alvo. That funeral ain't gonna
be open casket. E o facão do sniper, aquele negócio alcança qualquer coisa, velho.
Ah, cara, peixeira, cara.
Peixeira. É, tipo, você tá lá longe, velho, ele dá uma facada daquela, ele te mata, ué.
Crocodilo Dante, cara.
É. Um dos itens dele, né, que foi aquele Razorback, né, que é pra proteger ele de uma das maiores fraquezas que ele tem, que é exatamente...
As costas.
E contrapartida. Isso eu acho muito bom, cara. Eu vejo um sniper paradinho, mirando com o Razorback nas costas, eu simplesmente puxo a minha Ambassador, eu viro, dou dois tiros na cabeça, ele morre, acabou.
Outra arma dele, que foi com o update dele, foi a Huntsman, né, que é um arco e flecha. Ela é muito boa, mas eu acho que ela tem aquele meio síndrome de Demon Man. Você nem precisa olhar pra onde você tá jogando. Você faz assim que eventualmente você vai matar alguém.
Exato. As armas de bala, digamos assim, não tem tempo de trajetória. O Huntsman tem...
A Sniper é outra classe que eu joguei muito pouco. Aliás, até tentei jogar bastante, porque, tipo assim, em teoria, é super legal, né? Tipo, você vai ficar lá escondido, né? Esperar alguém passar e pá, na cabeça.
Acho,
né?
Acho, sim.
Mas nunca dá certo essa porra, velho. Sempre que eu escondo, ninguém passa onde eu escondo. Nunca!
O problema do Sniper, velho, é que assim como Spy, são as duas classes que, assim, quando o cara tá começando a jogar, é que ele mais quer jogar, sabe? É isso e Scout. Então,
e às não vezes são classes fáceis, cara.
Não, nem um pouco. Então, às vezes, você vê o time lá com 5 snipers, sabe? 6 spy e 2 scout e você de médico. Sabe? Porra, velho, que merda. O que eu vou fazer aqui, sabe? Eu acho legal do Huntsman também, que eles desenvolveram uma física pro Team Fortress, que a flecha, quando ela mata o cara, ela prega o cara na parede também. Tipo assim, às vezes você vê o cara preso pelo braço na parede, sabe? Ou preso pela cabeça. É legal demais, velho.
Tá, então a última classe de todas, deixamos pro final, assim, acho que é a classe mais interessante de Team Fortress, né? A menos noob friendly e...
A mais troll-faced de todas também.
A mais estratégica, né? Tipo, a mais mind games, né? A única mind games, né? Que é o Spy, né?
Você é um ninja, basicamente, cara. I never really was on your side. O Spy, cara, ele é um francês, né? Como todo bom francês, ele gosta de sempre dar facada nas costas das pessoas.
Ele é o mais alinhado, né? Sim. Ele tem seu terninho, cigarrinho.
Todas as habilidades dos pais, as armas, tudo é justamente pra facilitar essa ilusão que ele vai criar nos inimigos, sabe? Essa confusão, né? Ele é bem focado na arma melee dele e ele usa uma butterfly knife, também conhecida como balisong, né? Basicamente, você tem que entrar nas linhas inimigas, disfarçado ou invisível.
É, na verdade, invisível, né? Porque um bom time, ele vai achar estranho.
Sim.
Naquele momento do jogo, um membro do time está indo pro lado contrário.
Uhum. É, você passar despercebido pra trás do time, se misturar, e na melhor oportunidade você pegar, não qualquer target, isso é muito importante, cara, porque como você tem uma habilidade de matar qualquer classe com um ataque só, se pegar nas costas.
Que é o backstab, né, a facada nas costas.
Exato. Você fica meio que vulnerável depois disso, sabe? Porque você tá lá escondido, você tá camuflado.
Qualquer ataque que você fizer, você vai voltar à sua aparência normal.
Isso, e como teoricamente você vai estar no meio dos inimigos, você vai estar cercado. Então, target prioritário, cara. Você vai matar heavy, você vai matar médico.
Nossa, velho, é muito frustrante você morrer de médico quando você tá com o Uber carregado, sabe? E, e um bom spy, ele faz isso, sabe? Ele pega o médico que tá carregando o Uber, mata o cara, sabe? Tipo, você ferrou o time dele se você fazer isso, sabe?
Com certeza, cara.
O spy, ele ganha em cima da maior desgraça possível dos adversários, sabe? É muito troll face você jogar bem de spy, velho.
Um bom spy, né? Ele tem que pensar como o jogador que está vendo ele de spy, né? Porque
exato.
Se você estiver fazendo uma coisa suspeita, o cara vai suspeitar de você. Se você estiver correndo pra direção contrária, ele vai tentar dar um tiro pra ele se pega.
Se você estiver disfarçado de scout, você não vai atingir a velocidade de scout. Você não vai andar mais rápido.
Scout velho.
Você não deve pegar classes que tem que estar sempre tendo um comportamento padrão. Scout, você sempre tá correndo. morrendo, médico que você sempre tá curando.
Ou então sniper, né? O sniper não vai andar por aí no campo de batalha, né?
Exato.
E você tem que ser convincente, né, velho? O cara tem que acreditar no
seu. Mas tem que ser um espião, né, cara? Você tem que estar disfarçado lá mesmo.
E pra você fazer essas coisas, né, se infiltrar e tal, você tem 4 armas. Você tem, primeiro, né, a faca, né, que o Rick falou, a sua pasta de cigarros, né, que é o seu disfarce, e você tem também o seu relógio que te deixa invisível por um determinado tempo, né, tipo assim, sempre tem limitações.
Sabe? Sim, e essa invisibilidade também é relativa. Você fica visível quando você está se destornando e quando você está se tornando, e se alguém esbarrar em você, também fica aquela transparência meio predador.
E você tem o revólver, né, que também não é uma arma muito forte, sabe, mas é uma arma, sei lá, pra você abater um sniper que tá do seu lado, por exemplo, coisa do tipo.
E você tem mais uma. Tem a Sapper
também, né? É, eu esqueci.
A Sapper é uma arma exclusiva pra você fuder com os engenheiros. Ele neutraliza a Sentry, ela para de funcionar e começa a dar dano overtime sobre ela, sabe?
Ela vai explodir. Você se sente muito bem quando você consegue jogar de
Sapper. Quando você sabe jogar, né, cara? Essa é uma das classes mais satisfatórias, assim, de você fazer as paradas
certas. É gostoso demais.
E também é uma das mais frustrantes. Por exemplo, se você tá jogando contra um time bom, que tem engenheiros bem posicionados, um pra dar cobertura pro outro, tem uns pyros lá pra dar spy check, é muito difícil. Você não consegue avançar, entendeu?
O spy sozinho, ele não faz o time também, né, cara? Se tem engenheiro, pyro e tal, vai precisar que outro time faça alguma coisa de igual valor pra conseguir enfrentar. Só um cara sozinho não vai conseguir mesmo.
Mas, de qualquer forma, pra você ser um bom spy...
Ou um spy honesto.
Ou fazer que nem o Tarantino, cara, que jogou de spy durante um bom tempo sem saber usar disfarce, ele ficava invisível pronto, tá ligado?
Não, e ele ficava invisível e não usava backstab, não, ele ia na pistola.
Pra você conseguir ser um bom spy, principalmente, cara, você tem que conhecer a fase. Por isso que é uma classe que não é noobs friendly, sabe? Nem um pouco.
Nem um pouco, é a mais difícil. Spy e scout, pra mim, são as mais difíceis de aprender a jogar.
Você vai entender o fluxo de progressão dos inimigos, sabe? Assim, tá atacando tal bandeira, então eles vão avançar por aqui. E, sim, tem outras técnicas absurdas que eu não consigo fazer ainda, mas os caras conseguem, que é tipo dar backstab pulando por cima da escada, umas paradas assim meio bizarras de ninja, meio que...
Assim.
Mas uma ferramenta, né, que muda um pouco o estilo de jogo, que é o Dead Ringer. Você não consegue... Você não fica invisível, você se fantasia, deixa o Dead Ringer na mão. Quando você sofrer algum dano, independente da sua vida, o seu corpo vai cair, vai aparecer como se você tivesse morrido, e você vai ficar invisível. Aí você vai ter mais ou menos 6 segundos pra você andar pra invisível e voltar a ser visível fantasiado mesmo. O ideal é você tomar um pouco de dano, fingir que você morreu, entendeu? Abrir o Dead Ringer, deixar o corpo no chão, o cara vai ficar feliz, matei o spy, vai avançar, você espera ele passar, fica visível e mata ele. Isso causa um fenômeno chamado paranoia, né?
A sorte é que não existe Friend of Fire no
Nossa,
DF.
Se existisse,
caraca, eu ia matar todo mundo que tava perto de mim, porque eu não ia confiar em ninguém. Promise not to bleed on my suit and I'll kill you quickly.
Hoje em dia, atualmente, sim, eu acho que a GeForce é uma das maiores comunidades brasileiras, né?
Porra, pode crer. De longe, tipo assim, quando você vai no seu Steam lá e vê quantos amigos seus tem o jogo, GeForce é o maior, de longe.
Uhum. Só no meu Steam, eu tenho 205 amigos que tem TF2.
Nossa. É muito
isso, é mais do que eu tenho de amigos totais.
Tanto que até tem servers brasileiros de GeForce.
Pois é. O que é triste é que um grande server fechou recentemente. Como é que tá isso depois que a War,
dois,
né,
na verdade,
fechou?
Né? Porque o Arena Turbo tinha fechado... É. Que era ótimo, excelente, e depois a UOL fechou também. Hoje em dia eu te falo que assim, eu não sinto falta mortal dos servers antigos não, sabe?
Sim.
Porque eu sinto mais falta das pessoas que jogavam neles, porque
exatamente.
Tipo assim...
Dispersou, né?
Dispersa, né, a galera. Quando fecha o server, né, cada um vai pra um canto, sabe? Cada um vai jogar nesse server e tal, e aí você acaba sentindo falta do pessoal.
Eu sinto falta de mais salas, que muitas vezes a gente tenta jogar e tá tudo lotado. Né?
Mas isso acontece há muito tempo.
Mas uma parada interessante dessa comunidade brasileira
zoeira são os nicks que o pessoal arruma.
A criatividade,
né,
da pessoa, né? Ao longo dos jogos de Team Fortress.
Da sua carreira.
Da minha carreira, eu fui acumulando os nomes que eu achava engraçado, sabe? Aí eu tenho uma listinha aqui. Olha só. Mendigo Voador.
Cara, Mendigo Voador é clássico, né, cara?
Mendigo Voador rolou tanta conversa, gente. Meu Deus. A gente tava jogando e de repente vi lá, Mendigo Voador.
Mendigo Voador com cílio, cara. A gente chorou de isso, a gente terminou o jogo cantando musiquinha do Mendigo Voador, sabe? Foi foda demais.
O Yuri, ele ficou cantando musiquinha do Mendigo Voador durante semanas, cara. E o André parou de falar com ele, cara.
Tipo, tinha toda a mitologia já do Mendigo Voador, né? Ele salvava por um prato de comida e tal.
Continuei, Fred.
É, Word, aí o cara colocou aquele W do Microsoft Word no avatar, sabe? Cala a boca, minha virilha. Dono da churrascaria. Jamal, o Hot Cut Radical.
O Hot Cut.
Submarino conversível.
Caraca, velho, como é que foi?
Cara, eu lembro um que eu ri tanto quando a gente viu. Esses bíceps te intimidam.
E aí, tipo, não era te intimidam, não, era te intimidam.
Interrogação, sabe?
E sabe, a foto e o braço, assim.
Jimmy, o espai honesto.
Esse é o Fred.
O melhor é que eu escolhi a médico quando você pega. Cowboy dos pântanos.
Nossa.
Que foda é esse, cara? It's a me, Ginovaldo. O menino típico do Zimbábue. Esse menino joga pra caralho, velho. Ele é muito bom.
E ele é só um menino típico do Zimbábue.
O que te faz crer que os meninos especiais do Zimbábue, né, cara? Pô.
Laptop da Xuxa.
Esse é um amigo meu, cara.
Amigo do André, esse cara. Olha só. Olha que foda. Machado de Assis. A foto dele é aquela ilustração parnasiana do Machado de Assis, sabe? Terceira lei de Newton. V de burrice. Esses são os nomes que eu selecionei.
Que ótimo. Outra coisa muito interessante sobre TF2 são os updates que a Valve sempre lança, né, cara?
Sim, sim.
A gente falou aqui ao longo do cast. Se você tá pegando TF pela primeira vez hoje, você não tem noção do como que o jogo evoluiu, de como que ele mudou.
Nossa,
desde o lançamento.
Exatamente,
né?
Hoje, a data que nós estamos gravando o cast, saiu um update. É aqueles updates normais de consertar bugs e tal.
Mas isso cara, coisa semanal
é
mesmo,
semanal,
né, velho?
É semanal, praticamente.
E aí que é um problema, cara. Tipo assim, se você decidir jogar o TF2 no seu Xbox ou no PS3, pior ainda. Primeiro que você vai estar longe de ter a comunidade que você tem
pro
de PC, né?
PC.
Porque a quantidade de promoção que a Valve faz é quase que tá dando de graça o jogo, sabe? É absurdo.
Tem promoções que eles já venderam a $2 o jogo, cara.
E assim, no Xbox principalmente, esses updates, eles vêm quando acumulam um bocado, assim, pra poder cobrar, né? Porque a Microsoft não aceita que o download seja de graça.
Né?
E além disso, sabe? Em 2007, cara, você comprou seu TF2 no Orange Box, o que já foi um negócio do caralho que você levou, porra, pó. Half-Life todo na sua vida. TF2, né? Que é assim,
eu comprei no Xbox.
E até hoje você tem armas novas, mapas novos, modos de jogo novos.
Olha, um modo que, novo que foi adicionado, isso já tem uns 4, 5 meses já, é o de existe um ponto só, e aí você tem
King of the Hill.
King of the Hill, né? Você tem que conquistar esse ponto, e aí você tem que segurar esse ponto por 3 minutos. O time que fizer isso primeiro ganha. Yukon, que é uma fase, King of the Hill é tudo novo, né? Yukon é King of the Hill também, é no gelo, né? Uma fase de neve, também é muito legal jogar nela, eu gosto muito.
Também tem uma fase que o que você tinha de Gold Rush é um time levando Caim, o outro defendendo. Aí tem esse novo estilo que são dois Caims, né? Cada time tem que levar a Caim de bomba pro outro lado, então você tem que defender e atacar ao mesmo tempo.
E falando em sistema de updates, vale sempre a pena lembrar que também tem agora o sistema de trocas, né? Você troca itens com outros usuários.
Que veio junto com o aparato da lojinha lá.
Diga-se de passagem, eu sou um péssimo negociante, sabe? As chances de eu me dar mal num sistema de trocas é extremamente alta.
Ou seja, se vocês quiserem fazer negócio com o Fred, tá aí, até que veio junto com esse lance de trocas de itens, no último grande update que teve, colocou junto o Polycount Pack, né? Que são itens criados por fãs, né? Fãs uhum. que fizeram sair uhum. né, desses itens.
Pô, o que mais tem é update fake maneiro, né? Tem um lá que é do cachorro.
É, é cara.
Assim, colocar o cachorro como uma
na classe nova.
Muito legal, ele tira lá, ele consegue identificar spies.
Ele leva e traz munição.
É. Oh, que legal.
Cara, eu fiz uma conta aqui e só de TF2, assim, eu gastei R$99, né, na hora de box. Só de TF2, cara, se eu pagar por hora que eu me diverti jogando, eu pagaria 43 centavos por hora de diversão.
Fred, qual é o total de horas que você jogou TF2?
Nossa, velho, eu não sei. Eu lembro que a classe que eu mais joguei é médico, de 46 horas.
Cara.
Nossa. A classe que eu mais joguei é pyro com 54 horas, no total, 415 horas.
Meu Deus, cara.
Imagina o quanto tempo da minha vida eu
desperdicei. Eu joguei 397 horas.
Que pariu, cara. Isso porque o Fred tá há menos tempo jogando entre nós.
Team Fortress, ele vicia, sabe? É um jogo muito divertido, ele é muito equilibrado. Qualquer classe que você pegar ali, você vai se divertir.
E dependendo dos servidores que você pegar, o pessoal é muito animado também, sabe? Uhum. A galera fazendo piada e tal, sabe?
Principalmente o Fred com o seu latinho.
E sempre aperta tab e vê o nome das pessoas, cara. E é muito divertido.
Não, direto já chegou gente rindo. Falando que é isso, tem um Pokémon mexicano aqui na sala e tal, sabe? É muito legal.
O pessoal acha que a gente é argentino, mexicano, né?
Então é isso, cara. Team Fortress 2, principalmente, né? Afinal de contas, ninguém mais joga Team Fortress Classic. E compartilhe conosco as suas histórias de TF, os nomes bizarros que você encontrou por aí, né?
E claro, também nos mostre seus status malucos, né? Quantas milhares de horas você desperdiçou com esse jogo tão viciante.
E se você não desperdiçou ainda, cara?
Tá hora de começar.
A gente gostaria de ter um patrocínio da Valve pra gente ganhar dinheiro com isso, mas compre TF2.
Nós não temos o patrocínio, vale, mas tá, nós queremos que vocês comprem, porque é muito divertido. Nós estamos fazendo um favor pra você pra não comprar.
Então é isso aí, a gente fica por aqui essa semana. Até semana que vem. Game over.
It's a me, Ginovaldo.
Three, two, one. Victory.